Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 22ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidenta, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, e Jesse James Lima Miranda, segundo secretário. Não compareceram os senhores vereadores Adecarto Rodrigues da Silva D, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Divan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o comunicado 1532/84/2012 do Ministério da Educação. Lido o ofício circular externo MDS, SNAS, DEFNAS, número 42/2012 do Ministério do Desenvolvimento Social. Lido o ofício número 22/2012 do Secretário Estadual de Educação. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Surama Martins pede ao secretário de saúde que não deixe faltar os medicamentos básicos nos postos de saúde. Pede explicações do secretário de saúde. Destaca o papel do vereador. Ressalta que também faltam materiais e medicamentos no hospital e que a população tem que comprar até o soro. Pede ao secretário de infraestrutura que viabilize o problema dos buracos em vários bairros de nosso município. Pergunta ao prefeito sobre o plano de cargos, carreira e salários. Lembra o documento em que o prefeito se comprometeu a enviar o plano até o final de 2011 e até o momento não apareceu a esta casa. Pergunta pelo plano de saúde para os servidores do município. Destaca que a população deve saber o que entra mensalmente na Prefeitura de Guadalupe e cita a receita do município. Ressalta que pagamento em dia é obrigação e que se atrasa, o Tribunal de Contas manda bloquear as contas. Pergunta ao prefeito onde ele está aplicando os recursos, pois só está fazendo um calçamento no bairro Bela Vista e outro no Mandacaru. Lamenta que a maioria das praças da cidade está abandonada. Pergunta o que a atual gestão ofertou aos jovens durante esses quase quatro anos. Pergunta que eventos que ocorriam se acabaram. Destaca que qualquer pessoa pode acessar o site do Banco do Brasil e ver a receita do município. Lamenta que o prefeito diga que estão impedindo ele de trabalhar. E pergunta quem está impedindo ele trabalhar. Ressalta que vários prefeitos recebem processos, mas que o dinheiro continua sendo depositado na conta da prefeitura. Pede ao prefeito que dê satisfação à população. O que está fazendo com os recursos do município? Com a palavra, o vereador Jesse James destaca as palavras da vereadora que lhe antecedeu. Comenta a situação do hospital. Lamenta as condições do estádio. Pergunta pelas festas juninas. Cita o problema das estradas emburacadas no centro da cidade. Lamenta que foi esquecido pelo prefeito o dia das mães e o dia do trabalhador. Lembra o canteiro próximo ao SAMU. Cita que o prefeito gastou quase R$500 mil na praça, que não foi feita nenhum baldrame e que o matadouro não foi com recursos próprios. O vereador João Ricardo lembra que o matadouro foi feito com recursos estaduais. Comenta sobre os calçamentos. Cita a aplicação de formol nas pessoas falecidas. A vereadora Surama Martins comenta caso que ocorreu no hospital. O vereador Jesse James pergunta pelo incentivo aos jovens na cultura e no esporte. Cita licitação para material esportivo. Dá os pêsames à família da senhora Maria Pereira. Com a palavra, o vereador João Ricardo lembra as promessas que foram feitas e que causa indignação à população. Lamenta que os homens de Guadalupe tenham que sair para buscar emprego fora. Destaca a dificuldade para se conseguir consultas com especialistas. Sugere que o hospital seja reaparelhado e que se tragam especialistas para o hospital, como ginecologista, ortopedista e geriatra. Lembra a fábrica de cajuína na Cruzeta, que continua fechada. Lembra a doação de terreno à empresa de fora. Lamenta as condições da estrada do interior. Pergunta pela divulgação do evento no aniversário da cidade. Lamenta que Guadalupe esteja perdendo os seus eventos culturais. Lamenta a falta de iniciativa para a construção do coqueiro. Pede ao prefeito que tire os projetos aprovados pela Câmara de sua gaveta. Cita seus projetos que foram aprovados. Com a palavra, o vereador Pierre destaca os pronunciamentos dos vereadores. Respeita os vereadores ausentes e elogia os vereadores presentes. Destaca a lei de responsabilidade fiscal. Comenta a falta de remédio no hospital. Ressalta a lei que rege as eleições. Destaca o trabalho do promotor eleitoral e o eleitor também pode ser apenado. Ressalta que a corrupção destrói a democracia. Cita a questão das casas de palha. Lembra que é projeto seu desde 2005. Pede pelo plano de saúde, o plano de cargo, carreiras e salários e o aumento dos servidores que nunca aconteceu. Encerra dizendo: o povo chora e geme quando o gestor não se comporta direito, e cita Romanos na Bíblia. Destaca o ofício do deputado Júlio César. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, transmite os pesares às famílias da saudosa Dona Maria, comenta a situação da saúde em Guadalupe, destaca que o hospital é municipalizado e que a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Guadalupe. Lamenta que nos postos de saúde não há medicamentos, nem sequer para os diabéticos e hipertensos. Destaca que os microfones desta casa estão à disposição do gestor da saúde para se justificar. Destaca que não falta licitação e não faltam recursos para a compra de medicamentos. Parabeniza os vereadores Amadeu Júnior e José Mota pela passagem de seus aniversários. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar continuidade.
Brasília, 13 de agosto de 2012, Ministério da Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa, pagamento de compensação de especificidades regionais. Valor bruto, R$ 3.733,66. Competência, 6/2012. Outro programa do Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, obedecendo à mesma lei anterior, do pagamento de compensação de especificidades regionais. Valor bruto, R$ 3.733,66. O mesmo valor e a competência, 5/2012. Outro programa de serviço de atendimento móvel às urgências SAMU, valor bruto, R$ 25 mil, obedecendo ao cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Vimos pelo presente enviar a Vossa Excelência o projeto de lei número 5/2012, que trata da criação do Conselho Municipal do idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal, o Allen Rodrigues Mouzinho.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, encontra-se na mesa para apreciação e votação o veto ao projeto, veto parcial ao projeto de lei número 012/2002, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos para preenchimento de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe. O presente projeto de lei de autoria da mesa diretora. Neste momento, encontra-se ausente os vereadores Jesse James e o vereador Pierre. Pierre já ligou e comunicou que está chegando, pois está vindo de Teresina. Vai chegar só um pouco atrasado. Solicito ao senhor vereador, segundo vice-presidente, que tome assento à mesa. Senhor vereador João Ricardo. Em discussão, o veto número. O veto ao, parcial ao projeto de lei 012. Veto este, mandado a esta casa, pelo excelentíssimo senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho. Em discussão. Senhoras e senhores, uso da palavra neste momento para breve discussão ao projeto de lei, ao veto parcial ao projeto de lei 012, de autoria da mesa diretora desta casa. Projeto de lei 012/2012 diz respeito a uma emenda que nós, mesa diretora desta casa, fizemos a lei 01/2013. A lei 01/2003, que dispõe sobre os cargos administrativos dessa casa, como já havia na época colocado, quando da discussão do projeto, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí mandou a esta casa documentação a respeito, solicitando a regulamentação dos cargos. Porque o projeto de lei 01/2003, na época, presidido esta casa pelo senhor Carlos Alberto Oliveira da Silva, colocava a Câmara Municipal de Guadalupe, se dispunha de uma vaga para secretário, uma vaga para zelador e uma vaga para vigia. Em seguida, já em outra administração, em 2005, presidida esta casa pelo vereador, o então vereador Allen Rodrigues Mouzinho, fez uma resolução, a resolução 02/2005, convocando funcionários, mais dois funcionários, uma zeladora e um vigia, sem a previsão legal na lei dos cargos. Então, nós, hoje, que fazemos parte da mesa diretora desta casa, propomos a emenda à lei 01/2003, justamente regulamentando o setor administrativo, os cargos, a criação de cargos administrativos da Câmara Municipal de Guadalupe. Votado e aprovado nesta casa, enviado para sanção pelo senhor prefeito, ele vetou parcialmente. Vetou o artigo 3, o que diz respeito aos cargos comissionados. Desculpe, aos cargos contratados por esta casa. Só me estranha é que o excelentíssimo prefeito, presidente desta casa por um mandato e vereador por três mandatos, não tinha percebido este erro. Porque creio eu que não existe este erro nesta lei que regulamenta os cargos administrativos. Então, ele diz, que é o artigo 3, que fica discriminado e quantificado conforme tabela abaixo, os assessores jurídicos, contábeis e de comunicação, segundo eles, são assessores de nomeação e exoneração, de livre nomeação e exoneração, por isto, são pessoas que obrigatoriamente são cargos comissionados e não regidos por contratos. O meu entendimento e o entendimento dos que já passaram por esta casa é que a Câmara Municipal de Guadalupe tem o assessor técnico contábil, o assessor técnico jurídico e o assessor de comunicação como contratados por não influenciar ou não fazer parte dos 70% de pessoas do que, que pode ser gasto como serviço de pessoas nessa casa. Então, a gente entra em entendimento neste momento, se faz essa modificação, no meu entender, nós, vereadores, hoje, e a mesa diretora que fez a proposição desta emenda, não poderemos colocar o assessor jurídico, o assessor técnico, o assessor de comunicação como cargos de confiança da Câmara Municipal de Guadalupe, tendo em vista que irá influenciar, irá ser colocado dentro dos 70%. Então, eu acho que já é um entendimento já de muitos anos desta casa, que o assessor técnico contábil, técnico jurídico e o de comunicação sempre é regido por contrato, justamente por isso. Porque se nós colocarmos, se nós aprovarmos este veto parcial que foi mandado para esta casa, esses três cargos de assessor jurídico, assessor técnico contábil, assessor técnico jurídico, assessor técnico de comunicação, se for para ficar como cargo de confiança, irá dar uma mexida grande nos 70% que é de pessoal desta casa. Então, o meu entendimento é esse. Se a direção desta casa, a mesa diretora desta casa, vai contratar essas três funções através de licitação ou não, porque é obrigada através de licitação ou dispensa de licitação, todos nós sabemos, isso aí não diz respeito, não justifica esse veto. Então, senhoras e senhores, neste momento ainda encontra-se a ausência do senhor vereador Jesse James e senhor vereador Pierre, e quero mais uma vez ainda deixar em discussão esse veto para que hoje à noite nós votemos. Eu quero só frisar, salientar que se nós não derrubarmos esse veto, a Câmara Municipal de Guadalupe terá que colocar o assessor técnico jurídico, o assessor técnico contábil, o assessor técnico de comunicação como assessores, como cargo de confiança dessa casa. E irá prejudicar e muito o andamento da próxima legislatura, tendo em vista a questão dos 70%. Então, no momento, são essas minhas palavras. Gostaria de solicitar os senhores vereadores aqui presentes e na hora da votação a gente analisássemos isso para não trazer prejuízo à Câmara Municipal de Guadalupe com relação à próxima administração. Obrigado pela atenção.
Sobre a matéria que está em discussão, o vereador Amadeu Júnior quer usar a palavra.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Olha, nós sabemos que foi feito um projeto de lei e que o mesmo encontra-se vigente já há algum tempo. Recentemente, a Câmara Municipal, através da mesa diretora, propôs uma modificação no texto de lei, onde colocaria os cargos de assessor jurídico, assessor contábil e de comunicação na forma de contrato. O prefeito municipal fez um veto alegando a necessidade desses dessas funções serem exercidas através de cargo comissionado. Vejam bem, o veto do gestor público tem razão. A gente observa, lá no artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição, em resumo, fala que a investidura no cargo público deve ser feita através de concurso. E no parágrafo, eu vou ler o artigo, que fica melhor para a gente debater. Vamos começar pelo artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, vamos ao inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão. Vou repetir, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarando em lei de livre nomeação e exoneração. Agora vamos lá ao parágrafo 2º do inciso 2º do artigo 37, que fala o seguinte: a não observância do disposto no inciso 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Vamos traduzir isso aqui para o efeito prático. Nossa Constituição já diz que a investidura no cargo público depende do concurso público, exceto aqueles que investiram no cargo antes da Constituição de 88, onde eles são considerados efetivos, gozando de todos os privilégios e garantias do servidor público normal. No entanto, existem exceções. Os contratos podem ser feitos de duas formas. A primeira forma, nos moldes da Lei 8.666, que rege a Lei das Licitações. Para isso, tem que haver todo um processo licitatório para que essas pessoas passem a se investir nesse cargo. Segundo, aí vem a questão das penalidades e das responsabilidades. A Justiça do Trabalho, quem julga os dissídios, as divergências individuais e coletivas da relação de emprego e da relação de trabalho, considera este tipo de contrato, o contrato que é feito sem concurso público, como contrato nulo. A expressão contrato nulo, se você colocar dentro do site do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai descrever o que é o contrato nulo. E tem diversos conceitos. Um deles diz que é aquele feito sem concurso público, quando o servidor não está efetivado. Este contrato nulo pode trazer diversos prejuízos negativos ao gestor. Porque da relação de emprego vai haver algumas obrigações trabalhistas. Por exemplo, a obrigação de contribuir para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do recolhimento previdenciário. Ocorre que, se um gestor contrata o assessor jurídico, contábil ou de comunicação, e no final do seu contrato, aquela pessoa que prestou o serviço decidir cobrar seus direitos trabalhistas na justiça, o gestor vai responder solidariamente pelo Fundo de Garantia com a instituição, no nosso caso, com a Câmara Municipal. Assim, por exemplo, se algum dessas pessoas aqui resolver amanhã ingressar com ação judicial, o gestor responderá solidariamente com a Câmara Municipal e, obviamente, com o Poder Municipal, com a Prefeitura. Daí porque se justifica o veto, tornando este tipo de serviço como um serviço através de cargo em comissão ou cargo de confiança. Daí porque justifica o veto do Executivo quanto a este pleito. E no momento que ele faz o veto, ele está protegendo tanto a instituição Câmara Municipal e Prefeitura, porque responde solidariamente, como também está protegendo a pessoa do gestor, porque o gestor poderá responder solidariamente com o município no pagamento do Fundo de Garantia. Então, eu entendo, e com base em estudo feito, que realmente o veto se justifica e deve ser mantido apenas para transformar ao invés de contratação, a letra contratação, em nomeação nos moldes do artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal. São essas as minhas palavras.
Com a palavra, senhora vereadora Surama.
Alô, alô. Gostaria, só para tirar minha dúvida, vereador Amadeu, quando o prefeito veta, né, ele está pedindo que a Câmara, no momento de contratar assessoria técnica contábil, jurídica de comunicação, não seja através de contrato, e sim de nomeação. Essa nomeação vai ser através de carta de confiança? No caso, como acontece na prefeitura?
Exatamente. O gestor da Câmara Municipal, no caso o presidente, vai baixar a portaria nomeando o assessor jurídico, o assessor contábil e o assessor de comunicação.
Ah, porque já na...
Ao invés de um contrato, vai ser feita uma portaria de nomeação. A pessoa que prestar o serviço não terá direitos trabalhistas, porque estará regido conforme o Estatuto Servidor Público Municipal na parte dos cargos comissionados.
Não, aí eu gostaria de se tirar a dúvida, quando a presidente usou a tribuna, Vossa Excelência comentou que traria prejuízo.
Vai entrar nos 70%.
Porque vai sair dentro dos 70%.
Vai.
Que hoje é assessoria técnica, contábil e comunicação, é dentro dos 30%.
Fora do pagamento de pessoal. Colocando desta maneira, bem aqui, vai entrar dentro do pagamento de pessoal.
Mas aí a gente tem que...
70%.
Nós temos que avaliar a forma correta, né? E a forma mais segura. O meu posicionamento nesse momento é pensando dessa forma. Se hoje está se pagando com os 30, mas a Câmara corre o risco de qualquer um desses servidores entrar na justiça...
Não. Com relação a esse questionamento, vereadora, o próprio contrato já assegura
tudo.
Então, o próprio contrato determina o direitos
servidor...
e deveres da pessoa contratada. Com relação à questão de licitação, também esse procedimento é feito sem problema.
Então, minha dúvida foi esclarecida. Obrigada.
Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhora secretária, demais vereadores, eu gostaria de dar minha contribuição a essa discussão e peço atenção a todos os vereadores. Pelo que eu pude observar, eu gostaria até a ajuda do vereador Zé Mota, que ele foi até presidente da Câmara no biênio passado. E vereador Zé Mota, vereador, eu só queria um pouquinho de vossa atenção. Em relação ao serviço contábil, nós sabemos que vereador Edvan, vereador Amadeu Júnior, que o serviço de prestação contábil, ele é um processo complexo. Se nós formos trazer um assessor contábil para a Câmara Municipal de Guadalupe, nós só teremos um funcionário aqui dentro. No contrato, nós teremos o escritório de contabilidade. E dentro do escritório de contabilidade, nós temos vários assessores, que têm programas, que eles têm já uma tabela de datas para informações, tanto na Receita Federal, quanto no INSS, e várias outras informações que anualmente a pessoa jurídica, ela tem que informar. É impossível de fazer isso aqui na Câmara? Não é impossível. Mas nós, por ser um profissional contábil, se isso for para cargo comissionado, será inviável para nós. Nós não temos mão de obra qualificada para que nós possamos colocar aqui dentro. Né? Então, a minha observação é que atentamos a isso também. O assessor jurídico, até que eu não digo nada, certo? Porque se trata de um profissional. Mas se nós tivermos um escritório de jurídico, nós poderemos ter um conjunto de profissionais ali dentro. Né? E assessor de comunicação também pode ser razoável. Mas a minha preocupação é a assessoria contábil. Eu acho que é muito importante a gente ter contrato de um escritório contábil. Porque são tantos detalhes, são tantas vistas, que por um profissional, e tem que ser um profissional especializado, porque são muitos detalhes que o Tribunal de Contas, ele está diariamente jogando suas normas e seus procedimentos, para que seja realmente seja feita realmente a devida prestação de conta de como eles exigem. Alguém quer falar alguma coisa? Vereador Zamota?
Quero falar aí. Olha, vereador, o contador é contador. O assessor jurídico é assessor jurídico. Um assessor do presidente é assessor do presidente. Um assessor de comunicação é assessor de comunicação da Câmara. Como o contador é da Câmara. E para isso, eu tive uma contadora, e na hora que eu quiser, qualquer informação dela, me dá imediato. Porque o pessoal que trabalhou comigo, está aqui, todo mundo viu. Então, eu presumo, tenho que me dar imediato. Não vamos misturar assessor jurídico com contábil, não. Cada um no seu lugar e continuar como vem feito anteriormente. Nunca houve a modificação. O Tribunal de Contas nunca falou sobre isso. Nunca falou. E por que quer mudar o negócio se não está havendo problema nenhum? Só para interesse próprio? Não, a Câmara, eu vou logo adiantar. Voto contra o veto. Então está aí. O que eu tinha falado é isso.
Eu também tenho o mesmo posicionamento, vereador. Eu voto contra o veto. Sabe? Porque essa lei, né, ela já vem da época do prefeito Allen. Eu não sei por que ele hoje ele está votando contra. Ele tá votando o veto parcial. Né?
Vereador, por favor.
Não, pode falar.
Uma parte. Eu queria também lembrar aos senhores vereadores, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem o serviço técnico de contabilidade e o serviço técnico jurídico. E é através de contrato. Não são pessoas de cargo de confiança. Lá na Prefeitura não funciona. Para a gente colocar aqui, se a gente não derrubar esse veto e colocar como cargo de confiança, eu estou alertando que a próxima presidência dessa casa vai encontrar um problema. Porque vai entrar nos 70% como cargo de confiança. O meu entendimento é que continue a Câmara fazendo a contratação do jeito que o vereador José Mota falou, sem modificação nenhuma, porque nunca houve problema. Contrata um serviço de contabilidade através do processo de licitação ou dispensa de licitação, que a lei dá essa cobertura, entendeu? O problema, o assessor jurídico do mesmo jeito. A questão é essa. O veto é para que a assessoria contábil, a assessoria jurídica e a assessoria de comunicação seja incluído como pessoas, como cargos de confiança desta casa. É o bom entendimento, o entendimento tem que ser esse. E lá na prefeitura, a assessoria jurídica, técnica e a assessoria técnica contábil é através de contrato. E não existe problema nenhum. Obrigada.
Gostaria que...
Só um pequeno. É um contrato. nós não somos obrigados a ficar com um assessor contábil se ele não está dando certo. E se eu fizer como estão querendo fazer aí, nós vamos ficar sendo obrigados a ter um contador de peteca, sem querer. Então, eu acho que esse caso aí é um caso de se pensar bem, porque não vamos querer levar as coisas para o atraso, nós queremos voltar para a evolução. Vamos querer evoluir, e não para um negócio desse, não. Eu completamente sou contra, a lei está bem clara, que de acordo com o valor você pode direto, sem precisar de fazer licitação, ou então pedir uma dispensa de estação. Resolve o problema, é isso daí.
E eu gostaria também de alertar, certo, que hoje o ramo da contabilidade pública, esses profissionais, esse escritório que realmente prestam esse serviço, eles são pessoas já gabaritadas, são pessoas que realmente já vêm prestando o serviço. Você hoje pegar um profissional, um contador, jogar aqui dentro da Câmara como cargo comissionado, você vai ter que preparar esse profissional. E isso leva muito tempo, é muito trabalho, e ele tem que sempre estar atualizado. Isso vai dificultar, certo, administrativamente. Então eu concordo com o vereador Zé Mota. Também eu voto contra esse veto parcial. Então são essas
mais considerações. Mais alguém a discutir? Pode. Com a palavra, senhor vereador Ade Carleton.
Eu quero entrar no assunto também, porque eu vejo que é de extrema importância e nós não temos interesse nenhum em deixar pedras ou atropelo para quem quer que seja para a próxima presidência. E no meu ponto de vista, eu quero, nesse momento, senhora presidente, pedir vista nesse veto. Não pode mais? Mas ele chegou aqui.
Vereador Madeu Júnior, na primeira sessão, solicitou urgência para a votação do veto. Semana passada, nós não votamos justamente porque não havia quórum. Houve a falta de 4 vereadores. Então, hoje tem a falta de 2 vereadores, com a previsão ainda de chegar. Se não chegar, mas em todo caso, a gente tem maioria, a gente vota hoje, porque eu tenho que enviar o veto, voltar o veto à prefeitura.
Não, o tempo já extrapolou. Na minha opinião, não há nenhum obstáculo que
o
que
tempo possa... Nós temos 30 dias para votar o veto, vereador.
Não, se o vereador pede vistas e ele justifica, prorroga seu prazo.
Vereadora, um assunto...
O senhor solicita... Só um minuto, por favor. Solicita a prorrogação através de qual artigo, por favor, vereador?
Vereadora, o vereador faz o pedido de prorrogação, ele justifica a necessidade de analisar o pedido e, dentro de um prazo razoável, a Câmara se reúne novamente e analisa o veto. Tá? Independentemente de estar previsto ou não em qualquer artigo, é assim que procedem todas as câmaras coletivas. Quando um membro de uma Câmara, de uma turma em discussão, pede vistas, certamente é porque ele não está seguro do voto. E não estando seguro do voto, ele pede vista para votar, formando a sua convicção para votar correto, ou favoravelmente, ou contra, ou se abstendo de votar.
Nós temos 30 dias para votar o veto, inclusive sem discussão. Precisa nem discussão para votar o veto. aqui, encontrei. Artigo 4 do... parágrafo 4 do artigo 109. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado o veto pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Guadalupe. Então, senhoras e senhores, no momento eu já... A Câmara Municipal de Guadalupe já ultrapassou o tempo. Senhor vereador Adecartos pede vista. O senhor, por gentileza, faça por escrito a gente encaminhar ao prefeito. Se existe essa legalidade, se existir essa legalidade, a gente vota na próxima sessão. Vamos dar continuidade. Entrada hoje nesta casa o projeto de lei número 05/2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, de idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a comissão para o relatório final. Neste momento, coloco em discussão o projeto de lei. Projeto de Lei 014/2012, que cria o Programa Municipal de Apoio. Se está, o projeto de lei está dizendo, o veto diz que é uma só discussão, a gente não poderia pedir vista a um veto, né? Mas se houve o entendimento desta casa, eu gosto muito de seguir a Constituição, a nossa Constituição. Qual o entendimento do plenário, por gentileza?
Eu, particularmente, precisaria dar mais uma analisada.
Mas houve tempo suficiente, vereador. O meu problema aqui é com o tempo regimental.
Na questão, mas se a maioria decidir, não tem problema.
O veto está em votação. Contra ou a favor? Senhor vereador Edivan Miranda.
Eu voto contra o veto.
Senhor vereador Adecarto.
Abstenção, me abstenho de votar.
Senhor vereador José Mota.
Eu, falando com os colegas, quero rever a minha... votar, quero votar contra o veto.
Senhor vereador. Desculpe, Amadeu Júnior.
Em observância ao princípio estampado no artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, voto em favor do veto.
Senhora vereadora Surama.
Contra o veto.
Senhor vereador João Ricardo. Senhora vereadora Ana Lúcia, também contra. Obtivemos, pela ausência de 2 vereadores, 5 votos contra, 1 a favor e 1 abstenção. Amanhã será encaminhada ao prefeito municipal o resultado do veto. Dando continuidade, o projeto de lei 0... Em discussão, o projeto de lei 014 com... 2 emendas do senhor vereador João Ricardo e senhor vereador Jesse Janos. Em discussão, em primeiro lugar, as emendas.
Senhora Presidente, prezados vereadores, retorno aqui a essa tribuna para elogiar a nossa presidente pela iniciativa de resguardar o direito dos estudantes a irem a estudarem fora do município de Guadalupe. Tivemos sim uma iniciativa de alguns estudantes e que no desenrolar das atividades ainda não foi se concluído o processo de abaixo assinado, que juntamente o vereador Amadeu Júnior estávamos acompanhando, só que eu acho que pela dificuldade de assinaturas esse projeto ele ainda não foi concluído. Mas na esperança que o direito dos estudantes desses recursos forem resguardados para o ano de 2013, a vereadora Ana Lúcia apresentou o projeto, só que muito abrangente, e eu e o vereador Jesse James fiquemos uma pequena correção. Do jeito que o projeto de lei se encontrava, ele estabelecia todos os estudantes, tanto ensino médio, fundamental, e o qual não está no nosso objetivo desse transporte. Então, foi emendado para que os ensinos de médio técnico e superior fossem beneficiados para esse transporte a Floriano, a cidade que hoje está sendo um centro de educação de nível superior e técnico. Então, essa pequena alteração, ela só vai resguardar esses alunos do ensino médio e técnico e o superior a terem esse recurso guardado para o orçamento de 2013. No mais, o projeto encontra-se com o mesmo teor do que foi apresentado a essa casa. Para mais, a nossa emenda é só isso. Obrigado, presidente.
Alguém mais discutir a emenda?
Eu quero saber se esse projeto de lei, no orçamento, não lembro, no orçamento de 2013, está incluído essa despesa. A gente fazer um projeto desse, que vai prevalecer em 2013, sem orçamento, sem despesa orçamentária, eu não acho correto. Não é correto, não acho, não é correto. Passou o orçamento, eu não estou conseguindo fazer repressão, porque eu não vi nenhuma uma emenda ao orçamento com relação ao transporte. Se não tiver, ainda vai ter que depois rever esse projeto, devido esse recurso na educação, se existe. Porque a gente fazer um projeto, mas no orçamento ele esqueceu de incluir. Vamos incluir X. Aí tudo bem. Se não foi incluído, então vai ver como é que pode incluir. Então só isso que eu tinha a dizer sobre esse projeto. Projeto muito bom, muito bonito e tudo. Né? Saber se foi orçado para 2013 esse valor desse transporte.
Pois não, vereador. Vereador José Mota, a gente... Realmente, na época que nós apresentamos no dia 11 de junho de 2012, foi justamente com pensando nessa preocupação que o senhor está colocando aí. O projeto do orçamento para 2013 ainda não foi enviado para essa casa. Então, foi intenção dessa vereadora justamente apresentar, e justifiquei na época que apresentei esse projeto, que está um pouco retardado a sua votação, houve o pedido de vista, inclusive, justamente para isso, para dar tempo ao senhor prefeito colocar no orçamento para 2013. E não prejudicando, no caso, o andamento do programa, deste programa que a Prefeitura Municipal de Guadalupe já tem do transporte escolar. O senhor sabe que esse ano houve um grande constrangimento pelo número de alunos que o município de Guadalupe tem, os jovens querendo estudar em Floriano, precisando estudar em Floriano, um curso especializado, um curso superior, um técnico, como a emenda do vereador João Ricardo e do vereador Jesse James. Justamente é isso que eles especificam aqui, que é o técnico, a criação do programa de apoio ao transporte escolar para o ensino médio, técnico e ensino superior. Porque no projeto original dizia que era para o ensino fundamental, ensino médio técnico, ensino, o curso preparatório e ensino superior. Estava muito abrangente. Realmente ele apresenta essa emenda colocando só o ensino médio técnico e ensino superior. E a preocupação da vereadora Ana Lúcia de apresentar esse projeto de lei em junho de 2012, justamente para isso, para que dê tempo, seja aprovado por esta casa, seja encaminhado ao senhor prefeito, sancionado, para que ele coloque no orçamento para 2013.
Eu só uma dúvida.
Eu quero apenas falar com o seguinte, eu não estou sendo contra o projeto de lei, não, porque foi lida para a presidente, ela está lendo. Como eu estava contra o projeto, não estou contra o projeto de lei. Inclusive, disse que o projeto de lei é excelente. Será que isso foi incluído na LDO? Foi feito o valor, a transferência? Eu estou só dizendo isso aí para depois não haver problema aí. Sobre o projeto é excelente. Mas tudo que falar na educação, o Zé Mota sempre é a favor, nunca serei contra. Porque educação é a coisa principal. Continuo, que já que falo em educação, continuo falando com, falei um dia isso com o prefeito, se havia possibilidade de dar um aumento um pouquinho para as professoras, mais um pouquinho. Ele ficou de ver. Porque ele tem medo de dar e depois falhar. Então, vamos aguardar.
É até, presidente, uma maneira de regularizar esse gasto que ele tem com esses ônibus, levando esses alunos até Floriano, que seja legal, né? Que amanhã, depois, o próximo gestor não esteja respondendo por isso, né? Eu acho de grande valia esse projeto. Quando o projeto sugeriu, eu até conversei com o João Ricardo algumas vezes, que estava abrangendo muita gente que não ia ter condição de manter, ter ônibus para levar essa quantidade de gente, né? Mas com essa emenda que foi feita aqui, eu achei muito importante. Não é dizendo que as outras pessoas não mereçam, né? Mas isso a gente tem, ensino fundamental aqui em Guadalupe, de boa qualidade, que pode o pessoal continuar estudando aqui. Ok.
Eu quero só complementar as palavras do vereador Edvan, que seria a pergunta que eu iria fazer ao João Ricardo. Porque, no meu entendimento, os alunos que estão pegando essa carona para ir a Floriano, pegar aulas nas escolas preparatórias, não vão ter direito de irem. Não é verdade? Não é isso, João Ricardo? Então, mas também, como professora, mãe desse município, eu também já me manifestei aqui na tribuna desta casa, falando e pedindo ao gestor que coloque no nosso município uma escola preparatória, né, que prepare os nossos jovens, porque nós temos professores capacitados, nós temos professores qualificados que podem estar preparando esses jovens a se prepararem para um concurso público. Então, no momento em que eu me preocupo, porque tem muitas pessoas que já estão indo pegar aula lá no Dinâmico e outras escolas se preparando, elas vão ficar fora. Mas também já é uma oportunidade também para que o próprio gestor coloque dentro do nosso município essa escola preparatória, né, que é um pedido desta vereadora. Então, também, parabenizo a vereadora Ana Lúcia por ter tido essa preocupação, que é uma preocupação nossa, e que eu tenho certeza que todos nós somos favoráveis a este grande benefício aos nossos jovens da cidade de Guadalupe. Obrigado.
Com a palavra, senhor vereador João Ricardo. Continua em discussão o projeto.
Só queria reforçar aqui as palavras da vereadora Surama, que os alunos preparatórios que vão a Floriano para se prepararem, nós vimos sim a importância deles, né, a preocupação de realmente se qualificar para poder enfrentar um vestibular, um processo seletivo. Mas já está na hora do nosso município fortalecer a educação. Com isso já está vindo a escola técnica agrícola, futuramente já vem o CEFET também, e já está mais do que na hora do gestor público municipal preparar um preparatório para nós. Aqui nós tanto temos professores qualificados e como temos condições de trazer profissionais já preparados no ramo para isso. Então, eu acho que o tempo que o aluno está se deslocando para Floriano para se preparar, ele poderia estar aqui dentro de Guadalupe já. Então, nós temos estruturas, nós temos profissionais, nós temos material, não é problema para nós. Então, o que falta mesmo é só a iniciativa e resolver o problema dos alunos que vão para pré-vestibulares. Era só isso.
Vereador Ricardo, eu queria fazer a inserção. É que o Estado tem um programa chamado Mais Saber, que ele trabalha na preparação de cursos tecnológicos e já funciona no Carlos Franco de segunda a sexta à tarde. Então os alunos interessados podem procurar o professor Sidney ou a professora Conceição para ingressar no programa Mais Saber da Rede Estadual de Educação, que tem este objetivo preparatório dos alunos.
Mais uma informação que eu não estava sabendo também. Mas, então, já mais um motivo para que o aluno vá procurar o Carlos Franco, que lá já tem já esse preparatório. Né? Então, é importantíssima a vossa observação.
O Carlos Franco, como o vereador Médio falou, os dias lá, que é preparatório até para o Enem, é sábado e domingo. Fui informado para uma pessoa agora, o Sidney, que deve ser mais bem informado, que é o diretor, né?
Tá, mas eu posso assegurar, eu acabei de falar com a coordenadora estadual de educação, professora Conceição, e realmente foi expandido para os dias da semana.
Está melhor ainda, melhor. Se for estendido, então tá, vai pegar mais gente também, né?
Com então, certeza.
Então, mais uma informação. Alô? Mais uma informação que a gente pode assegurar, né, a quem tiver interesse de se preparar para concurso preparatório Enem, o Carlos Franco hoje está preparado para receber. Realmente o professor Sidney, ele tem se destacado ali na escola Carlos Franco. Eu gostaria até de dar os parabéns a esse filho guadalupense que estudou e hoje está fazendo um belíssimo trabalho na escola Carlos Franco. Tá ok, obrigado.
Senhoras e senhores, uso a tribuna neste momento para fazer a defesa desse projeto de lei. Como já havia dito em uma parte, foi preocupação minha, tendo em vista o problema enfrentado esse ano pelos estudantes do nosso município com relação ao transporte escolar. Inclusive, o prefeito municipal teve que fazer um grande esforço para colocar mais um ônibus devido ao grande número de estudantes. Então, nós, vereadores, nós, representantes do povo de Guadalupe, e em especial a atenção aos jovens do nosso município que querem estudar, querem se especializar, querem fazer um curso superior, nós não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de dar esse apoio. Então, tendo em vista a grande quantidade de jovens do nosso município, como já foi dito, o problema enfrentado esse ano, que estudam em Floriano, é que nós apresentamos esse projeto. E apresentamos no mês de junho justamente para isso. Mas ainda vai dar tempo. Vai chegar amanhã mesmo a aprovação, que eu tenho certeza que os nobres vereadores presentes nesta casa hoje irão aprovar. Peço encarecidamente, peço a que vejam com atenção o problema do nosso, dos nossos jovens estudantes, e que a gente aprove esse projeto amanhã mesmo, encaminharei à Câmara, e tenho certeza que a prefeito irá também sancionar o mais breve possível, para que ele possa, de imediato, como já está sendo preparado o orçamento para 2013, ele já coloque no orçamento de 2013 o recurso para este programa, para dar efetividade a este programa. Então, eu, neste momento, solicito aos nobres vereadores aqui presentes, durante a votação, que a gente aprove este programa, aprove esse projeto de lei, em nome dos jovens estudantes do nosso município. Muito obrigado pela atenção.
Eu quero me juntar à vereadora Ana Lúcia e parabenizá-la por essa iniciativa. E essa casa, com certeza, entende que esse projeto está mais do que na hora oportuna de ser votado, né? Da legalidade para dar andamento às coisas de uma maneira mais confortável, tanto para quem está exercendo o cargo público, dá mais uma segurança e também garantir aos estudantes do nosso município o acesso à educação, porque eu sempre digo isso e vou continuar batendo nessa tecla. O município de Guadalupe é um município promissor. Todos nós estamos vendo o que está previsto para o nosso município, e a nossa maior preocupação é em qualificar o nosso povo, a nossa gente, para estar preparado para aquilo que o município estará recebendo. Está previsto usina de biocombustível para o nosso município, está previsto outros investimentos e outros investidores aqui no nosso município, e temos que nos preocupar com essa área. Já está aí a escola agrotécnica, já estará também vindo o Cefet, já estamos tendo curso preparatório e nós estamos vendo a evolução. Então, eu quero já pronunciar o meu voto favorável a esse projeto e dizer que a maior riqueza que os pais podem dar para o filho e um maior investimento que os poderes públicos devem fazer é na educação, saúde e segurança. São áreas primordiais para uma vida mais tranquila do cidadão. O cidadão educado, preparado, ele está hábil para assumir qualquer cargo na sua área, na sua formação. Então, eu quero já manifestar à vereadora Ana Lúcia o meu voto favorável ao projeto.
Vereadora, só um...
Não, com a palavra o senhor vereador Edivan Miranda.
Eu quero parabenizar a vereadora Ana Lúcia, como também os outros vereadores que apoiam total esse projeto. Tenho certeza que não vai ter nenhum que seja contra, mas eu queria dizer que quando começou esses alunos a assistir aula em Floriano, foi o Sidney, ali mora vizinho a mim, morava, né, que hoje já mora em Teresina, o Anderson. Eles iam, vereadora, no Fusca, e começaram essa carreira. E daí muitas pessoas, que eles eram recém-chegados em Guadalupe, né, vinha de Teresina, e queriam continuar estudando. E daí foi um incentivo para que os outros alunos começassem a ver de maneira diferente que era possível, sim, morar em Guadalupe e estudar em Floriano. Logo depois de algum tempo, eles contrataram uma D20 que eu tinha, e eu nessa D20 cabine dupla. E foi aumentando, que foi quando João Luiz foi prefeito, eu como secretário, dei todo apoio secretário de infraestrutura, para que arrumasse um ônibus porque já, só cabia já os alunos no ônibus. E hoje nós estamos vendo a expansão que está, né? Já tem dois ônibus transportando os alunos. Então, está de parabéns os vereadores que estão criando essa lei, e está de parabéns também os alunos de Guadalupe, que cada dia que passa estão se preparando mais para concurso público, para fazerem vestibular, né, e se formarem, que é como terminou de dizer o vereador AD. A maior riqueza que o pai pode dar a um filho chama-se a educação. Eu quero só, nesse momento, manifestar meu voto de apoio, vereadora.
Eu quero apenas complementar as palavras do Edivan. É o seguinte, Edivan, eu sou vítima disso porque naquela época, até alugar carro, eu alugava para mandar deixar aluno em Floriano. De prova, porque não podia perder, eu aluguei várias vezes. Aquela época do Nunes, né? Mas eu quero dizer hoje o seguinte, que em Guadalupe hoje ainda tem aluno que não dá para ir no ônibus de 4 horas da tarde, que está indo aluno em carro, fazendo uma cotinha, vou num carro um dia num, carro um dia no outro. Tem aqui, bem claro, a minha colega Rita de Cássia, da Chess, tem a Toninha também, tem o Valério também. Então, eu sei que vão cinco pessoas. Eles vão, a sala dele não é todo dia, não é diariamente. Mas eles fazem uma vaquinha. A Rita não tem carro, então ela ajuda na gasolina. O Valério tem carro, vai no carro dele. A Toninha tem, vai no carro. Então, eu achei muito bonito isso. E com a continuidade, eu acho que vai terminar outro ônibus saindo aqui depois de 5 e meia da tarde. O projeto é muito bom, porque isso aqui já dá até um início para uma continuidade. Esse projeto aqui já pode até já, no futuro, pode até já depois surgir mais um ônibus. Porque começou, aí vai aparecer sempre, sempre, sempre. Então, muito bonito. O projeto, eu não sou contra. Eu voto a favor até 10 vezes, se possível.
Pois não. Neste momento, coloco em votação a emenda. Senhora vereadora Surama. Sim, senhor vereador Eder Carleton.
Favorável.
Senhor vereador Edivan.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Voto a favor.
Sim, senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Sim, pois a emenda número 01-2012, ao projeto de lei foi votado e aprovado por unanimidade. Senhor vereador Eder Carleton, agora votando o projeto de lei. Senhor vereador Eder Carleton.
Favorável.
Senhor vereador José Mota. Agora o projeto de lei. Primeiro foi a emenda.
Por favor.
Favorável. Senhor vereador Edivan.
Favorável.
Senhora vereadora Surama. Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Projeto de lei aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes nessa casa. Continua ausentes a esta sessão o senhor vereador Jesse James e o senhor vereador Pierre. Senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso trabalho, neste momento abre a inscrição dos vereadores que irão usar da palavra. Algum vereador irá usar a palavra? De já faço a minha inscrição e fica a inscrição aqui aberta, senhora vereadora, secretária Surama, para a inscrição, enquanto eu uso a palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, que nos ouvem pela rádio, obrigado pelo carinho, temos recebido nas nossas visitas diárias, o carinho, a atenção do povo de Guadalupe, quando diz que não perde uma sessão, que estão ouvindo, atentos. Então, senhoras e senhores, o que me traz hoje a esta tribuna é reforçar o que o deputado Júlio César Carvalho Lima, em entrevista concedida à rádio sábado, transmitiu ao povo de Guadalupe. Quero dizer aos senhores guadalupenses, aos vereadores aqui presentes, da minha indignação, do meu repúdio ao excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Guadalupe, quando de uma reunião presente várias pessoas do município de Guadalupe, inclusive na hora, representante das duas coligações, e com a presença do senhor promotor eleitoral, doutor Piauí Lino, o senhor juiz de direito deste município, fez uma colocação a respeito da minha pessoa, da qual me deixou muito constrangida. Senhores e senhoras, digo ao povo de Guadalupe, quero repetir neste momento, as palavras usadas pelo senhor, doutor de direito, senhor juiz deste município, quando em sua fala, numa reunião, repito, com representantes das duas coligações hoje existentes no município de Guadalupe, ele fez uma colocação grosseira, talvez sem o conhecimento. Ele disse naquela ocasião que, disse, se expressando ao excelentíssimo senhor promotor eleitoral de Guadalupe, doutor Piauí Lino, que nessa cidade, doutor, foi assim a expressão dele, existe uma senhora que é simplesmente um assistente social, mas que se intitula de doutora. Eu quero só dizer, senhor juiz, que uso o título de doutora Lúcia, vereadora doutora Lúcia, não para me engrandecer, para me envaidecer. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas na minha primeira participação política no município de Guadalupe, quando na época fui candidata a vice-prefeita na chapa, junto com o nosso querido e saudoso doutor Leondas, naquela época já me foi colocado o nome de doutora. Eu não preciso, em hipótese alguma, usar o nome de doutora para me engrandecer, para me envaidecer, para me valorizar. Porque eu não tenho o título de doutorado. Eu tenho essa consciência. Eu sei. Mas já naquela época, quando fui candidata junto com o doutor Leondas, foi o povo que quis. Foi o povo que escolheu. Doutor Leondas e doutora Lúcia. Não fui eu. A gente sabe, vereadora Surama, que na política pega-se uns apelidos, né? Que nós temos aqui o vereador AD, o nome do AD não é AD, é AD Carlton. O nome do Pierre não é Pierre. O nome do Foquito não é Foquito. Picolé não é Picolé. A gente sabe que a pessoa fica conhecida na política através daquele codinome. Como sou assistente social, não tenho doutorado, pois não tenho realmente doutorado, não posso usar o título de doutor, doutora. Como sei também que muitas pessoas aqui no município de Guadalupe não têm doutorado, mas é conhecido como doutor. São enfermeiros, dentistas, médicos, assistentes sociais, psicólogos. Geralmente as pessoas chamam por doutor. Já naquela época, quando fui candidata a vice-prefeita, junto com o doutor Leondas, meu nome ficou conhecido, porque naquela época a gente tinha até que colocar um apelido também. Vocês lembram que a gente colocava um nome mais três codinomes, como você é conhecido na comunidade. Então, eu fiquei muito chateada, doutor, excelentíssimo senhor, doutor de direito do nosso município, juiz de direito do nosso município. Tenha certeza que eu não estou usando o nome doutora Lúcia, vereadora doutora Lúcia, para mim vai de ser, nem para mim engrandecer. Porque mesmo, doutor, achei, chamou a atenção, como do pronunciamento do senhor deputado Júlio César, quando realmente disse que o senhor não é imparcial. O senhor já demonstrou várias vezes dentro do nosso município que o senhor tem uma tendência política, que o senhor sabe, como nós sabemos, que o senhor não está agindo corretamente. Porque campanha passada, há 4 anos atrás, também usei o nome, também foi usado meu nome, doutora Lúcia, vereadora. E não houve, da sua parte, nenhum comentário, como o senhor fez agora. Então, muito me chateou, muito fiquei triste. Inclusive, procurei o senhor no seu gabinete durante 3 vezes e não foi possível falar com o senhor. Porque eu iria lá no fórum dizer para o senhor pessoalmente o tanto que o senhor me magoou, me discriminou. Existem outros candidatos no nosso município que também é intitulado de doutor. E o senhor nem sequer citou o nome deles. Mas o meu, como uma simples assistente social, sou realmente assistente social. Tenho o título de assistente, tenho o curso de bacharelado em serviço social. Possuo 3 pós-graduação, mas não tenho doutorado. Realmente, não sou doutora, mas sou conhecida no município de Guadalupe como doutora Lúcia, através da minha primeira participação política nesse município. Então, dando continuidade, senhoras e senhores, eu também quero falar mais um pouco sobre o nosso juiz de direito da comarca de Guadalupe. Ele já deu a resposta, não sei se vocês lembram, a primeira sessão aqui, eu fiz comentário que a Câmara Municipal de Guadalupe tinha entrado com ação ordinária contra a prefeita, contra o prefeito municipal de Guadalupe, representando a Prefeitura Municipal de Guadalupe, senhor Alan Rodrigues Mouzinho. E ele, de imediato, graças a Deus, ele já deu o seu parecer. Porque, estou dizendo graças a Deus, porque nós temos caso em Guadalupe, senhoras e senhores, com ação através de liminar, dado entrada no município de Guadalupe, na justiça de Guadalupe, há mais de 1 ano e 7 meses e nunca obtivemos resposta. Mas o senhor juiz, a ação que, ordinária que a Câmara Municipal entrou, ele já deu parecer desfavorável. Câmara Municipal de Guadalupe já recorreu ao instância superior. Mas o excelentíssimo senhor juiz, graças a Deus, como estou repetindo, graças a Deus, porque a Câmara Municipal de Guadalupe enviou à justiça do nosso município o ofício 81, 82, 83 e 84, datados todos do mês de setembro de 2011. E até hoje nós não obtivemos resposta nenhuma. Quero salientar, senhoras e senhores, mais um caso ocorrido no município de Guadalupe, porque, como disse no início, reforçando as palavras do senhor deputado Júlio César, sábado, através de entrevista nessa cidade, eu quero só reforçar e provar o quanto nós, guadalupenses, somos discriminados pela justiça do nosso município. Quero provar o quanto o excelentíssimo senhor juiz é tendencioso. Já ficou claro por diversas vezes. Uma empresa que prestou serviço a esse município durante o ano de 2011 2010 e 2011, entrou com uma ação, através também de liminar, no início de 2011. E até hoje, não foi dado resposta. A empresa da qual estou falando foi a Climagem. Vocês sabem quando eu falei no início de 2011 a respeito do processo licitatório que tinha sido dado entrada uma reclamação no nosso Poder Judiciário. Senhoras e senhores, eu quero só afirmar, confirmar a prova. Por que que essa empresa deu entrada neste processo naquela época, senhoras e senhores? Quando do processo, não tenho em mãos o processo que foi dado entrada, mas o processo que foi dado entrada foi o julgamento da tendência, que foi tendenciosa aquela licitação. Tanto é verdade, senhoras e senhores, que a empresa Climagem trabalhou através do processo licitatório para a Prefeitura Municipal de Guadalupe, em particular a Secretaria Municipal de Saúde, durante o ano de 2009. Foi feito um processo licitatório no valor de R$ 53.650. E ela utilizou R$ 44.820. Ficou uma sobra daquele processo de R$ 8.830. No ano de 2010, a mesma empresa ganhou o processo licitatório no valor de R$ 62.650. E ela utilizou R$ 34.900, ficando uma sobra de R$ 27.750. Quando do ano de 2011, que é justamente quando nós entramos com o processo contra a empresa que ganhou a licitação, o processo licitatório tinha um valor de R$ 84.650. E esta empresa utilizou R$ 121.760, ultrapassando o valor licitatório. Mas a justiça não deu ganho de causa. Quando a empresa deu entrada no município de Guadalupe, deu também no Tribunal de Contas. Lá foi julgado e dado o processo como improcedente, porque naquela época, segundo o relator do processo, teria que ter dado entrada. Na época tinha que fazer a impugnação, a reclamação no, dentro do processo licitatório. E não foi feito. Foi depois que a empresa, que houve a licitação, foi que foi dada entrada. Por este motivo, o Tribunal de Contas deu como improcedente a reclamação. Mas, senhoras e senhores, muito também nos chama a atenção que a mesma empresa que ganhou o processo licitatório em 2011, com suspeita de irregularidade, que não foi ainda votado por nossa justiça, obteve um extrato de aditivo. Não realizou licitações para o ano de 2012. A mesma empresa continua trabalhando no município de Guadalupe sem a realização de processo licitatório. Foi feito só um aditivo, renovando, colocando-se aqui que, segundo o artigo 57 da Lei Federal 8.866/93. Só, senhoras e senhores, que o próprio contrato firmado com essa empresa no ano de 2011, o prazo de validade era ser até o dia 31 de dezembro de 2011. Então, um processo de extrato de aditivo com essa empresa também irregular. Não quis mais participar de licitação no município de Guadalupe. Quero, senhoras e senhores, com estas informações que coloquei neste momento, reafirmar tudo que o deputado Júlio César falou a respeito do serviço jurídico da parte parte do, por parte do excelentíssimo senhor juiz de direito do nosso município. É tendenciosa, sim. Temos várias comprovações. Ele tem a tendência política partidária dentro do município de Guadalupe? Tem, sim. Preste bem atenção, senhoras e senhores. Há vários dias, nós estamos... Nós, falo eu, mas as pessoas responsáveis pela nossa coligação, andando no tribunal, desculpe, no fórum municipal, a respeito da obter informações do horário eleitoral gratuito. Todos nós sabemos que é lei a informação através da propaganda eleitoral gratuita, que já tem início amanhã. Amanhã já vai estar no ar a propaganda eleitoral gratuita. Só hoje, às 18 horas e 30 minutos, é que o juiz deu o resultado para a gente. E estamos aí todo mundo correndo para conseguir gravar os programas. O minuto ele não tinha ainda liberado para as coligações. Então, só hoje à noite, às 18 horas e 30 minutos, foi que o excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Guadalupe é que deu o resultado para que todas as nossas coligações, as duas coligações, tome todas as providências para amanhã cedo a propaganda eleitoral estar no ar. É de lamentar, é realmente de lamentar. É de lamentar quando a gente vê um juiz de direito não conceder a Câmara Municipal de Guadalupe o nosso direito, que já que o prefeito se negou a suplementar o orçamento da Câmara Municipal de Guadalupe, quando nós recorremos à justiça, nós tínhamos a certeza, porque é um dinheiro, como já repeti várias vezes, não é a minha pessoa, Ana Lúcia, vereadora Ana Lúcia, presidente desta casa, é o poder legislativo de Guadalupe que está sendo massacrado, prejudicado e humilhado. O dinheiro que já pertence a esse poder já é nosso por direito. Mas não, nós obtivemos mais uma vez a resposta negativa. Como já reafirmei, já recorremos. Esperamos que a justiça, uma instância maior, nos permita este direito. Então, senhoras e senhores, é neste sentido que eu, vereadora Ana Lúcia, aqui hoje falando, não presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, não, é vereadora Ana Lúcia, faço o meu repúdio ao excelentíssimo senhor de juiz de direito do nosso município. Nós não podemos, em hipótese alguma, continuar com o que estamos vendo, que estamos sentindo, o que está sendo feito pelo excelentíssimo senhor juiz de direito. É comprovadamente, ele tem tendências políticas. Está comprovado. Comprovado sobre várias maneiras. Vários, não se admite que um requerimento dado entrada por esta casa em setembro de 2011, até hoje ele não teve o tempo de nos responder. 4 ofícios que foram dados entrada, como tantos outros processos. De imediato ele julgou da Câmara que eu dei entrada no dia 27, mas julgou improcedente. Tudo bem, é um direito que eu assisto. Nós iremos recorrer e iremos esperar pela resposta. Senhoras e senhores, no momento que eu tinha a falar, obrigado pela atenção. Com a palavra o senhor vereador José Mota.
Boa noite, vereador presente, toda a comunidade, toda a comunidade, todo o pessoal da Cruzeta, Coqueiro, Bela Vista, Vila Nova, Vila Parnaíba, Vila Boa Esperança e todo o povo do interior. Quero, neste momento, me solidarizar com o doutor Marcos, porque o mentiroso falou muito no sábado, como todo mundo é conhecido. Ele foi dizer coisas que ele nunca fez em Guadalupe. Ele queria que tivesse aqui a doutora Zilnéa, que na época ele deu um carro para mandar no Poder Judiciário. A doutora Zilnéa, veja bem, renunciou o cargo e quando Freitas Neto exonerou ele da Secretaria de Agricultura, ele não disse por quê. Porque ele ia com 3 carradas de cano para o Canaã. Freitas Neto demitiu na hora. No dia seguinte, ele chegou aqui com um advogado querendo voltar para a prefeitura. E a doutora Zilnéa deu a liminar automaticamente em troca de um carro. Eu digo isso e todo mundo de Guadalupe sabe. Troca de um carro. Então, esse deputadinho aí, ele é viciado só nisso. É de querer demoralizar as pessoas. Mentir muito. E muita pessoa acreditar nas mentiras dele. Daí, todo o povo de Guadalupe sabe. Eu acho que é o seguinte, o juiz deve ser respeitado. Um juiz como o doutor Marcos deve ser respeitado. Ele está se dando mal porque ele queria uma pessoa aqui para ficar manobrado por ele. Ele desandando as ordens. Como eu vou repetir, como a doutora Zilnéa saiu daqui debaixo de foguete, soltado por este vereador até na prata, pelo fato que ele fez isso aqui. Doutor Leonda foi candidato aqui em Guadalupe e ela tomou a eleição de 8 horas da noite até de manhã. Fomos dormir com 120 votos. Voto de maioria, o Elizinho, meuzinho. E ele sai tocando foguete na rua, 9 horas estamos ganhando a eleição. Realmente ganharam. Porque ela pegou e falsificou a chapa. Que em menos de 30 dias eu fui convidado, como presidente do partido, para assistir à incineração das urnas, com medo de um processo nas costas dela. Ela foi tão rápido que ela incinerou a chapa com medo do prazo, antes do prazo determinado. E foi embora atrás de foguete, soltado por esse vereador Zé Moda, que não tem medo de falar. Olha, povo de Guadalupe, aqui é um amigo de vocês. Sempre estarei do lado de vocês. Qualquer hora do dia e da noite. Em favor de Guadalupe. Sou a favor do desenvolvimento de Guadalupe. Não sou a favor do atraso. Não sou a favor do atraso. Vejo bem como é que anda. Olha. Vou tirar um dia para dar uma resposta a alguém. Se bater no Zé Mota, bate, mas sabendo que vai pegar. Sabendo que vai pegar a resposta. E né, o negócio é sério. Aguarde. E na próxima sessão, se eu estarei aqui presente, eu vou comentar isso. Vou comentar. Pode doer em quem doer. Mas vai ser dito. E eu quero dizer mais uma vez, vamos respeitar o Tomás. O efeito desse deputado de mentiroso virá. Pode estar tranquilo que virá. Que o poder judiciário tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Quando a pessoa só é boa, quando ele dá um carro de presente. Tá, é. Mas a doutora Zilnéa ficou de barateira aqui porque deu um carro para ela. Na hora que ela deu a liminar, o meu cunhado foi a Teresina. Na hora que chegou lá, automaticamente foi dar a liminar para ele assumir. Assumir e tirou o mandato. Porque ele não tinha direito. Então ele quer isso. amedrontar o povo de Guadalupe. Só que o Zé Mota, ele não amedronta, não. Hoje eu estou aqui, Júlio César. Me tira de Guadalupe, como tu fez na vez anterior. Me tira de Guadalupe. Tu, se tu é um homem, tu me tira de Guadalupe. Eu quero te mostrar como tu é aqui em Guadalupe um grande mentiroso. Para o povo de Guadalupe, tu é um grande mentiroso. Então, meus senhores, vou terminar dizendo: o deputadinho é um deputado mentiroso, dizendo que chega aqui fazendo obra, ele leva dinheiro lá para Água Branca, Timon, Picos. Mas Guadalupe, que foi que nós trouxemos para Guadalupe durante a gestão do João Luiz e o Ali para cá? Me prove. Só traz muita que é mentira. Muita mentira. Só isso eu dizer até a prova.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu gostaria que todos prestassem bem atenção ao que vou falar nesse instante. Se por algum motivo extrapolar meu tempo, peço venha ao plenário para descontá-lo na próxima sessão. Eu nem irei me manifestar acerca da minha participação hoje na Câmara Municipal, mas diante de acusações absurdas, um cidadão que mora em Guadalupe, vive em Guadalupe e milita em Guadalupe como advogado, como eu, não poderia ficar calado diante de tamanhas acusações infundadas. Três acusações eu ouvi agora há pouco acerca do magistrado, que nem estou autorizado a falar por ele, nem perguntei, nem solicitei qualquer pedido de informação. Mas tenho conhecimento de causa de alguns fatos e sobre eles vou me manifestar. Primeiro ponto, com relação ao tempo das participações, das propagandas veiculadas na rádio, não se pode imputar nenhuma conduta parcial do magistrado, porque a mesma informação que foi dada para uma coligação foi dada a outra coligação. Como nós temos duas coligações, não se pode falar em parcialidade, tá? Então, o tratamento foi dado de forma igual para ambas as partes. Segundo ponto, com relação à ação proposta pela Câmara Municipal de Guadalupe contra o município de Guadalupe, chama-se ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Eu faço um pequeno parêntese aqui para explicar o que é uma ação dessa. É quando uma pessoa ou uma instituição visa buscar a tutela jurisdicional, o poder judiciário, para obrigar uma outra instituição a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. No caso, o pedido feito pela Câmara Municipal, no caso pela presidente, era que a prefeitura concordasse, através do prefeito, em fazer um aditivo no valor de R$ 177.391.061. Agora, veja bem, no momento, uma suplementação, não tem problema, no momento em que a presidente acusa indevidamente o magistrado, dizendo que ele negou, Vossa Excelência está sendo precipitada. Vossa Excelência não usou do decoro de forma correta. Eu vou ler um despacho. Faça-se a diferença entre um despacho e uma sentença judicial. Um despacho é uma decisão interlocutória de mero expediente e não faz coisa julgada. Uma sentença, ela analisa um mérito e faz sim coisa julgada se não for recorrida. A única coisa que o magistrado fez, e esses documentos que eu tenho em mãos, eu acabei de pegar das mãos da presidente, que não leu, deveria ter lido, mas não leu, daí a sua precipitação. Ele diz o seguinte, respondendo à petição feita pela Ana Lúcia ao judiciário. Olha só o despacho, eu vou ler, porque aqui não é segredo de justiça, é uma ação pública. Se fosse segredo de justiça, eu não leria. Mas é pública, mesmo porque esse despacho, se vocês verificarem, está no Diário da Justiça. Porque todas as decisões do juiz vão para o Diário da Justiça, exceto aqueles casos que são segredo de justiça. Então eu vou ler aqui, a primeira coisa, presidente, para Vossa Excelência ser coerente e correta antes de acusar alguém, era ler assim, número do processo. Vossa Excelência tinha que dizer assim, porque nesse momento tem vários internautas, eles podem acessar. Olha só, o número do processo é 448-16-2012-8-18-0053. Classe, procedimento ordinário. Autor, Câmara Municipal de Guadalupe, representado por sua presidente Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Réu, o Alan Rodrigues Mozinho. Olha só um despacho. A ação, deixa eu lhe falar, ela é com o pedido de tutela antecipada. Já explico o que é uma tutela antecipada. Despacho do juiz, vistos, etc. Relatório. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com o pedido de antecipação de tutela proposto pela Câmara Municipal de Guadalupe em face da pessoa de Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal de Guadalupe. Requer a autora a concessão de direito de utilizar o saldo financeiro já disponível em caixa R$ 88.659,80 e os demais valores que integram mensalmente aquele saldo até o final do atual exercício financeiro, para fins de execução de obras e demais tarefas afeitas àquela Casa Legislativa, bem como seja determinado ao requerido que elabore o projeto de lei para suplementação orçamentária da Câmara Municipal, prevista na lei orçamentária em R$ 177.391,61, para que seja possibilitado à Câmara possa utilizar todo mês o valor de R$ 14.776,63, que fica retido em suas contas por ausência de saldo orçamentário. Este é o relatório. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. A antecipação de tutela, atenção. A antecipação de tutela empresta autoexecutoriedade às decisões interlocutórias, a fim de garantir o efetivo, a efetivada a prestação jurisdicional para a concessão da tutela antecipada, necessária é a presença do fumus boni juris, artigo 273, caput do Código de Processo Civil, e do periculo in mora, inciso 1º do mesmo artigo. Eu vou comentar isso aqui. Significa dizer que para que um juiz conceda uma tutela antecipada, eu tenho que falar o que é uma tutela antecipada, como o próprio nome diz, é uma decisão antecipada antes do juiz analisar as provas e o mérito de um processo. Ou seja, para o juiz conceder nesse despacho uma decisão antecipada, ele tinha que estar convencido do fumus boni juris e o periculo in mora, que são o seguinte, duas palavras latinas, que significa fumus boni juris é a fumaça do bom direito, e o periculo in mora é o perigo da demora. Vamos de trás para frente. O periculo in mora significa dizer que se essa decisão não for tomada hoje, e o processo seguir o seu trâmite, porque é uma ação ordinária, poderá no final causar um dano irreparável à Casa Legislativa de Guadalupe. E o periculo in mora, e o fumus boni juris é a fumaça do bom direito. Significa dizer que este processo tinha que ter tantas provas, tinha que ter tanta robustez e a garantia de 99,99% que no final ele vai ser procedente para poder um juiz se antecipar e dar uma decisão antes de ouvir as partes, antes de ver as provas, antes de analisar um processo, antes de chamar a outra parte para se defender, princípio constitucional. Agora eu vou continuar o relatório. Olha só o que diz o magistrado. comprovada que a oitiva do réu pode comprometer a garantia dos direitos pleiteados em função da demora, há de ser deferido o pedido de tutela antecipada. No caso em tela, partindo-se da análise dos documentos presentes nos autos, verificou-se que não estão presentes os requisitos autorizados no deferimento da tutela antecipada, ora pleiteada. As provas presentes nos autos, por si só, não bastam para assegurar a verossimilhança das alegações, razão pela qual se torna imprescindível a oitiva do requerido e a produção de mais provas. Há que se salientar a impossibilidade do reclamado, após devidamente citado, inviabilizar a eficácia dos provimentos jurisdicionais ora postulado. Fato este que afasta o perículo in mora. Expositis, indefiro o pedido de liminar de antecipação de tutela sem oitiva do reclamado. Cite-se o requerido para que conteste o pedido inicial no prazo e sob as penas da lei após vótimes. Eu vou traduzir isso aqui. Em resumo, o que o magistrado fez, e o fez com muita cautela, foi dizer o seguinte: antes de eu dar uma decisão antecipatória, é salutar, é importante ouvir a outra parte para que fale a sua versão. Ora, um processo judicial em que não se ouve a parte contrária é um processo nulo. Porque o princípio do contencioso está previsto no artigo 5º da Constituição. E é um princípio basilar, é a pedra fundamental do processo moderno, sem o qual nós retrocederíamos ao período da pedra lascada, do homem bruto e ignorante. Assim, o que o juiz fez, e fez com muita cautela, foi não se precipitar. Foi não se precipitar em dar uma decisão antecipatória, porque a própria lei, e preste atenção, vereadora presidente, que o vereador aqui está falando, ele não se precipitou e agiu com muita cautela. E só para lhe dar consciência que as antecipações de tutelas, que são medidas excepcionais, em cada 1.000, um juiz dá uma. A seu pedido de antecipação de tutela, ele recai em uma margem de muitos outros pedidos que acontecem no Brasil a cada minuto, mais de 10.000. Só que a cada 1.000, o juiz dá apenas uma. Não se pode atacar um cidadão justo dessa forma, sem observar e pelo menos ler o que ele falou. Está bem fundamentado, está bem dito. A propósito disso, o que vai acontecer sobre esse processo? Ele apenas deu um despacho. O prefeito vai se manifestar com a sua defesa, porque a lei assim exige. Depois que o prefeito se manifestar com a sua defesa, ele próprio, o juiz, pode pedir mais provas de Vossa Excelência ou do prefeito, para formar uma convicção, para julgar de forma justa, para não julgar precipitado. É assim que os juízes fazem. E o que este daqui fez, agiu dentro de um procedimento da lei, porque a lei manda assim. Se fosse o contrário, aí sim ele não estaria agindo de forma correta. Então, quando Vossa Excelência diz que ele está sendo parcial, Vossa Excelência devia ter tido cautela, que aqui se trata apenas de um despacho, que o processo nem foi julgado ainda e vai ser julgado. E no final, ele é quem vai decidir com base nas provas. A sentença, Vossa Excelência poderá ainda recorrer, como o próprio prefeito poderá recorrer. E assim segue um processo até a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora eu chamo a atenção de um ponto, que o deputado foi precipitado e foi leviano ao acusar uma pessoa. Talvez por conta de que está insatisfeito, porque perdeu em todas as instâncias. Agora eu chamo a atenção para esse ponto. Existia aqui em Guadalupe duas ações contra o prefeito Ali. Uma ação de impugnação de mandato eletivo, chamada AIME, e uma ação de captação de sufrágio. São duas ações. O juiz de Guadalupe julgou o processo e julgou as duas ações improcedentes.
Só um minuto, vereador.
Tudo bem.
O seu tempo vai...
Vereador, nem que eu não fale na próxima sessão. Ou até o final do ano.
Coloquei mais 10 minutos.
Ou até o final do ano.
Pois não.
Duas ações foram propostas em Guadalupe. Uma ação de impugnação de mandato eletivo e outra ação de captação de sufrágio. O juiz de Guadalupe decidiu ambas improcedentes. Significa dizer que as ações não alcançaram êxito. Foram julgadas improcedentes. Aí o que, que aconteceu? A coligação perdedora recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral no estado do Piauí, em Teresina. Sabe o que foi que o Tribunal Regional Eleitoral fez? Manteve a decisão do juiz de Guadalupe na íntegra. Aí eu pergunto, será que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí foi parcial também? Mas insatisfeito, a coligação ainda recorreu ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Sabe o que fez o TSE com o ministro Marco Aurélio de Mello? Também julgou improcedente as duas, pelo mesmo motivo e pelo mesmo argumento que o juiz de Guadalupe. Aí eu pergunto, será que o Tribunal Superior Eleitoral de Brasília e o ministro Marco Aurélio de Mello, que julgou igual o juiz de Guadalupe, também foi parcial? Que agressões são essas, minha gente? Vamos ter cautela, vamos respeitar as autoridades. O que está se criando em Guadalupe é um clima de terror implantado por esse deputado quando colocou aquele responsável da rádio chamado Euclides para incitar a população a brigar por si, para um vizinho desrespeitar outro vizinho, para na igreja os fiéis desrespeitar o pastor, para na igreja os católicos desrespeitar o padre e que as pessoas desrespeitem as autoridades. Este clima de terror que está sendo implantado em Guadalupe, a minha cidade, eu temo, eu tenho medo que as pessoas passem a se agredir, a se ofender, a desrespeitar a moral, a ética, a dignidade, e que possam até se matar, principalmente nesse pleito eleitoral, onde os ânimos estão muito acirrados. Cadê a ética? Onde é que está a justiça do interior? Como é que vão colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Diante de tamanhas mentiras absurdas, ofendendo a dignidade de todos os cidadãos, desrespeitando-se indiscriminadamente. Mentiroso, sim. Já a nota falou certo. Mentiroso, sim, foi o deputado. Leviano, sim. Ele não deveria jamais ter usado aquelas palavras, porque aqui é a nossa cidade, e a nossa cidade também merece respeito. Eu sou um cidadão guadalupense, e posso falar por mim e pelo meu povo. Posso falar pela minha comunidade e por aqueles que me botaram aqui. E enquanto estiver exercendo o meu mandato, uso a minha imunidade para falar a verdade. Aqui eu não vou mentir, não vou difamar, nem caluniar, nem injuriar nenhum cidadão. Mas vou usar o meu poder de voz para não me calar diante da mentira, diante da plantação da discórdia, diante do que querem fazer com a minha cidade, transformando-a num leito de discórdia, de violência, de agressões. Minha gente, nós é que somos filhos de Guadalupe. E mais do que isso, nós aqui do Poder Legislativo é que somos os guardiões da letra da lei. E cabe a nós zelar, em primeiro lugar pela verdade, em segundo pela justiça, em terceiro pelo respeito, porque se não está na Bíblia, está na lei. E o respeito e a dignidade do cidadão há que ser respeitado.
Vereador, isso tudo que você me disse aí tá, é a verdade pura. Veja bem, sexta-feira, o filho do Abílio, com sua molecagem, seus bandidos, jogaram duas pedras no meu carro. Sorte dele que não bateu. Que se bate, o Zé Mota ia lá em cima dele mesmo, que eu não tenho medo de macho.
Agora, vereador, só para encerrar minhas palavras.
Plantando o terrorismo, como você está dizendo aí. Chega mentindo, perdendo a eleição, que ele não se conforma, que o povo não quer mais ele aqui. Não quer. A verdade é essa. Não quer mais esse rapaz. Que nem endereço ele tem em Guadalupe. Ele não tem nem residência, ele não tem. mora, quando ele vem aqui, fica na casa da mãe dele, porque ele não tem residência. A candidata a prefeito não tem residência. Tem uma casa lá com a placa aluguel da mãe de Júnior. Aluguel.
Agora, para encerrar minhas palavras, eu quero dizer o seguinte. Peço, deputado, que leia a decisão da Justiça de Guadalupe no processo que ele perdeu e leia a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no processo que ele perdeu e leia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no processo que ele perdeu e diga contra o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí é leviano, que é parcial. Por que que ele não disse isso com o Tribunal Regional Eleitoral? Por que que ele não falou do ministro Marco Aurélio de Mello, que manteve a decisão do juiz de Guadalupe? Portanto, o que eu digo ao povo de Guadalupe, antes que se crie e se implante esse clima de terrorismo, é que as pessoas tenham calma, tenham paciência, que as pessoas não aceitem a provocação, que as pessoas se respeitem, que as pessoas saibam ser solidárias, que as pessoas possam cumprimentar uns aos outros em todas as partições, independentemente de facção política, de cor, de raça ou de religião. E, sobretudo, que respeitem as autoridades, que respeitem as pessoas, sobretudo o cidadão justo, que está aqui só para trabalhar, como esse juiz que está aí, que trata todo mundo igual, preto, branco, pobre, rico, o doutor, o lavrador, o pescador e o deputado. Todo mundo igual, sem privilegiar ninguém. Com essas palavras, eu encerro.
Com a palavra, senhora vereadora. Desculpe, com a palavra, o senhor vereador Adê Carleton.
Eu quero, nesse momento, saudar mesmo a pessoa do vereador João Ricardo, os demais colegas na pessoa do vereador José Mota, todos os guadalupenses da zona rural, da zona urbana, os internautas, com um cordial boa noite. Eu quero já antecipar para a vereadora presidente, para os colegas, que logo após a minha fala, vou ter que sair para gravar o programa eleitoral. Mas antes de sair, eu não poderia me calar diante de tantas acusações sem fundamento. Eu vejo dessa forma. Eu acredito e tenho visto que as duas coligações estão sendo tratadas de forma igualitárias. Eu acredito também que tanto o Judiciário Municipal como o TRE e o TSE estão tratando todos igualitariamente nas suas decisões. Conhecendo o trabalho do juiz da nossa cidade, que há muito tempo está aqui, não percebo nenhuma tendência nas suas ações, mas vejo que ele procura aplicar a lei, agir da maneira correta. O que tem acontecido em Guadalupe é insatisfação. A insatisfação de algumas pessoas que não alcançaram o seu objetivo de tirar o prefeito Allen. A realidade é essa. Desde 2009 que tem essa perseguição em cima do mandato do prefeito Allen. Quando o processo, vereador Amadeu, estava em Guadalupe, que perderam, dizendo, nós perdemos porque foi em Guadalupe. Agora, nós lá em Teresina, nós vamos ganhar. Levaram para Teresina. Perderam em Teresina. Quando perderam em Teresina, nós perdemos porque foi aqui em Teresina, foi no estado. Mas lá em Brasília, nós vamos ganhar. Foram três decepções. E eu quero revelar uma coisa aqui para os colegas. Toda vez que eu me lembro desses três episódios, eu glorifico e exalto a Deus. Porque no ano de 2009, o prefeito Ali lembra, em um culto que teve lá na Vila Parnaíba, o homem de Deus virou para o Ali e disse, olha, você vai ser perseguido, vão te perseguir, vão tentar te tirar, mas Deus vai te segurar até o fim. Isso tem várias testemunhas. E eu glorifico e agradeça a Deus, porque ele é fiel e verdadeiro naquilo que ele promete. Então eu vejo a insatisfação de algumas pessoas, ou de um grupo político, porque a coisa não é mais como há 20 anos atrás. As pessoas não pensam mais como 20 anos atrás. Tinha pessoa que já tinha até comprado o terno, vereador Amadeu, para assumir a prefeitura de Guadalupe no lugar do prefeito Allen. E foi uma grande decepção. O deputado, lá em Brasília, como dizia que ia ganhar, já tinha ludibriado todo o povo, cegado os seus seguidores, foi decepcionado. Foi decepcionado. E a realidade é essa. Eu sempre analiso as coisas como, não como elas são mostradas, mas realmente como a coisa é. E é assim que deve ser. É dessa forma. Cuidado, guadalupense. Não se deixe levar por histórias, por conversas, mas se leve pelo aquilo que você está vendo acontecer no município de Guadalupe. Pelo aquilo que você está usufruindo no município de Guadalupe. Pelo um trabalho prestado por esta casa. Pelo um trabalho prestado pelo juiz da nossa cidade, pelo promotor da nossa cidade. Pelo um trabalho prestado pelo poder executivo municipal, que tem trabalhado incessantemente. Quero dizer nessa noite, mais uma vez, que os poderes, nós autoridades, temos que nos respeitar. Porque se nós começarmos a dar esse exemplo de levantar calúnia um para contra o outro, uns aos outros, o que será da nossa população? Que exemplos estamos dando para os guadalupenses? Que exemplo é esse que nós estamos dando? Estamos aqui para falar a verdade. E a verdade é essa. Unicamente insatisfação. Porque não conseguiram no voto e nem conseguiram no tapetão. E nem vão conseguir no voto novamente. E muito cuidado. Quem está participando da eleição? Porque essa eleição é a eleição da espionagem. É a eleição da montagem. Já peguei vários casos, vereadora Surama, de pessoas tentando gravar, de pessoas tentando fazer isso e aquilo. Vários. Eleição se ganha com trabalho. O povo vota em quem trabalha. O povo vota em quem respeita. O povo vota em quem tem compromisso. O povo vota em quem está no dia a dia dentro da cidade, junto com ele, junto com o povo da cidade. Dessa forma, não se chega a lugar nenhum. Se chega com trabalho e compromisso. Eu queria deixar a minha manifestação de repúdio a essas acusações levantadas contra o juiz da nossa cidade, contra o promotor, contra o poder judiciário. Eu não poderia jamais comungar com essa forma de pensar e com essas acusações. Muito obrigado.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, amigo João Ricardo, que hoje assume nosso a segunda vice-presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Ouvindo atentamente os pronunciamentos dos colegas que me antecederam, não poderia me curvar de vir aqui deixar a minha mensagem e dizer que não tenho nada contra e nem a favor ao juiz da nossa comarca, doutor Marcos. Mas como eu, como os demais colegas que me antecederam, sabe que os comentários da maioria da população de Guadalupe se comenta, se registra e se confirma. Infelizmente se confirma. A questão da tendência, não sei porquê, mas existe esse sentimento tendencioso por parte do doutor juiz da nossa cidade. Isso não se precisa negar a ninguém, a simplesmente ninguém. Por quê? Se falaram aqui muito de verdade, de respeito, de justiça. Sim, mas como nós, cidadãos guadalupenses, representantes do povo dessa cidade, pode-se acreditar quando nós que somos representantes do povo, que nós fiscalizamos com responsabilidades, averiguamos denúncias existentes dentro do balancete desta casa, que sai da Prefeitura Municipal de Guadalupe, fazemos uma denúncia e vamos a quem? Procurar a justiça. A justiça que tem o poder realmente de averiguar e que tem a competência maior do que nós, representantes, e tem que dar o parecer, o veredito final. Mas o que é que acontece aqui na cidade de Guadalupe? Quando nós preparamos a denúncia, denúncias sérias, denúncias fundadas, não denúncias infundadas, como os nossos opositores gostam de falar, e levamos à justiça da nossa cidade, na comarca da nossa cidade, o que é que as pessoas que estão lá representando dizem ao receber a denúncia? É, só que os ex-prefeitos também faziam. Aí eu pergunto a você aqui presente, eu pergunto a você, amigo ouvinte, isso é postura dos representantes da justiça? Isso é papel? Isso é posição de uma das maiores autoridades da nossa cidade? É esse questionamento que eu deixo a cada um que está me ouvindo. Será que é isso? É a resposta que eu que preparei uma denúncia, vou levar, tenho que ouvir e ficar calada a maioria das vezes, porque a gente não sabe até que ponto se pode falar, se pode levar essa história. Mas isso acontece. E nós sabemos que isso aqui acontece. Não vem aqui ninguém querer dizer que o que a vereadora que está falando aqui não acontece, não. Eu queria que... eu gostaria de estar registrando que esse fato aqui não acontecia. Mas, infelizmente, acontece. O que a presidente Ana Lúcia falou em relação à denúncia que foi protocolada por ela em relação à Climage, eu fico assim estagnada, indignada. Por quê? Como ela falou, em 2009, o valor que a Climagem ganhou as licitações era no valor... Cadê onde foi que eu anotei? É no valor de R$ 53.650. Em 2010, a Climagem fez uma licitação de R$ 62.000. Vereador José Mota, eu não me pronunciei em nenhum momento no... Eu não me manifestei nem com um ai, e no pronunciamento de nenhum colega. Por favor, respeite o meu tempo. Em 2010, a Climagem ganhou a licitação num valor de R$ 62.650. Ainda, como a presidente Ana Lúcia falou, teve sobra. A partir de 2011, quando houve a questões do problema político dentro do nosso município, foi comprovadamente que a licitação foi direcionada, se foi para um valor, pulou para um valor de 80 e poucos mil reais, chegando a mais de 121 mil reais. Eu pergunto aos ouvintes, será que a população de Guadalupe teve um aumento tão considerado dessa forma? Qual foi a posição da presidente Ana Lúcia, da vereadora deste município? Levar a justiça que averiguasse e visse o que foi que aconteceu. Porque nos anos anteriores era menos da metade do valor das licitações e não chegava ao valor total. E a justiça até hoje deu calado como resposta. Aí você se pergunta, podemos acreditar nessa justiça? Essa justiça que eu quero que continue? Aí, se nós não tivermos poder de falar, fica difícil. E outra coisa, quando se falaram aqui do processo em relação à campanha de 2008, né, do processo eleitoral, de processo de cassação, pode ser essa palavra, né, de cassação, alguns colegas vereadores que se manifestaram, que está dizendo hoje, que ficou aqui registrado nesta casa, que a posição do juiz foi verdadeira, mas o próprio já se manifestou há algum tempo atrás, no primeiro resultado que foi dado aqui na comarca de Guadalupe, o pensamento não era esse, era um pensamento contrário. A questão que eu quero dizer também, que a situação hoje tem razão de comemorar, está mais do que no seu direito. Quem é que gosta de perder? Ninguém. E política, eu, como todos que estão me ouvindo, sabem, é um jogo. Qualquer um que perder vai correr atrás do seu direito. O que foi que o colega Descartes deixou aqui registrado? Que tome cuidado. Essa política está sendo a política do espiões, das pessoas tentando fazer, pegar qualquer um para prejudicar. Foi dito, não foi por mim não, que estou reforçando o que eu sei das palavras do vereador Adecarlito. Então, está mais do que justo se comemorar o lado da situação. Ganhou aqui, ganhou em Teresina e ganhou em Brasília. Mas eles também, se tivesse perdido, faria o mesmo. Isso eu assino e comprovo, faria o mesmo. E quero aqui comentar, quando se fala... Quando se chama o deputado Júlio César de mentiroso, eu fico assim indignada. Por quê? Doa a quem doer. Júlio César de Carvalho Lima é o deputado mais respeitado, não é no Piauí não, é no Brasil, pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua disposição e pela sua velocidade de agir, de falar, de tratar e de respeitar. Júlio César foi considerado um dos prefeitos de Guadalupe, um dos melhores prefeitos que Guadalupe já teve, chama-se Júlio César de Carvalho Lima. Por quê? Porque ele traz consigo algo que é em poucos políticos que você preza hoje. É a palavra, o que promete, cumpre. Isso não é dito por mim, não, que quando eu cheguei aqui em Guadalupe, essa história já existia. Eu estou recente, apenas 20 anos que eu estou morando aqui em Guadalupe. Há 20 anos eu tenho as minhas raízes, que é os meus filhos, meu esposo, a minha história de vida. Hoje sou professora concursada desse município. E sei que essa referência ele tem. E dou a quem doer. Muitos falam dele porque tem muita inveja, porque não são e nunca vão ser, e dificilmente vão chegar aonde Júlio César chegou. Júlio César saiu daqui, da escola João Pinheiro, e hoje é referência. Então, eu sei que todos nós, seres humanos, temos nossas qualidades e nossos defeitos. Não estou aqui dizendo que Júlio César é perfeito, mas eu admiro como cidadão, como homem e como político. Para mim, é um dos políticos que eu mais admiro pela sua postura e pela sua competência. Quero mais dizer que as pessoas não são muito injustas e ingratas, são cegas e muitas vezes cospe no prato que já comeu, infelizmente. E a população de Guadalupe é conhecedora de quem hoje usa a tribuna de uma câmara, pode ser ou uma emissora de rádio, de televisão, e muitas vezes fala de alguém que você já conviveu e que você já elogiou. A comunidade Guadalupe é importante que ela se lembre e que fique na mente quem prega a verdade. É importante que o povo de Guadalupe saiba diferenciar os políticos que realmente mantêm o que diz e o que faz. Por quê? Falar bonito é muito fácil para quem tem facilidade. Mas, na maioria das vezes, é difícil fazer o que você diz. É isso que é importante, que cada um que que esteja me ouvindo neste momento tenha esse conhecimento. Por quê? Júlio César, que repito, é referência na história política do Piauí e do Brasil. Por isso, presidente, quero aqui agradecer, mesmo sem não ter recebido nenhum convite formal, quero aqui convidar a população de Guadalupe, que está me ouvindo neste momento, a respeito da segunda-feira de agricultura irrigada dos platôs de Guadalupe, que acontecerá em nossa cidade dos dias 22 a 25 de agosto, né, acontecerá essa feira. Eu estou ouvindo através das emissoras de rádio alguns convites que acontecerão, alguns cursos profissionalizantes, alguns cursos de doce. Então, é importante que a população de Guadalupe, as cidades vizinhas que estão me ouvindo, sintonizados nesta emissora neste momento, venha prestigiar a nossa feira. Participe desses 3 dias de festa. Nesta oportunidade também será festejado a festa do aniversário de nossa cidade. Então, Guadalupe, dia 25 de agosto, completará 84, 85. Alguém me recorda? Não estou bem, mas a parte vai ter os anúncios. 83, né? 83 anos. Então, é importante a participação, não só nossa, daqui da população de Guadalupe, mas você, de Floriano, São João dos Patos, Marcos Parente, venha, Jerumenha, prestigiar este grande evento. Então, finalizo aqui as minhas palavras, pedindo aos secretários que estão à frente da Prefeitura Municipal, o nosso prefeito, que a responsabilidade dos trabalhos do dia a dia não pare, porque só está restando 40 e poucos dias às próximas eleições. Mas vamos dar atenção, principalmente na parte da saúde, a questão dos medicamentos nos postos. A procura é muito grande da população nos procurando, pedindo para se comprar medicamento por não encontrar nos postos de saúde. Eu gostaria muito que o secretário de saúde desse uma explicação. Por que falta tanto medicamento básico para essa população carente que necessita e precisa? Por não. Então, finalizo aqui fazendo esse pedido. A questão desses buracos nos bairros da nossa cidade, a questão da nossa juventude que está aí. Vamos, prefeito, vamos fazer algo para tirar esses jovens da ociosidade. Vamos dar oportunidade aos nossos jovens. Vamos fazer projetos, porque projetos aqui existem vários engavetados. Vamos colocar em prática para que realmente ele beneficie a nossa população. Então, obrigada e boa noite.
Senhoras e senhores, não havendo mais nenhum vereador a pronunciar, eu farei as considerações finais dessa sessão. De início, quero reafirmar, dizer ao povo de Guadalupe que em nenhum momento desrespeitei um dos poderes constituídos em nossa cidade, em especial o Poder Judiciário. Em nenhum momento. Coloquei minha indignação e colocarei sempre que achar necessário. Nem o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo são independentes, mas harmônicos entre si, nós sabemos. Mas temos a nossa liberdade, temos os nossos direitos de falarmos quando acharmos que fomos prejudicados, que fomos discriminados. Foi neste sentido que usei a palavra nessa noite. Em hipótese alguma, desrespeitei o Poder Judiciário do nosso município. Porque, senhoras e senhores, como fiz os comentários, a vereadora Surama também reforçou, existem questões do Poder Judiciário do nosso município que nós não podemos nos calar. Então, mais uma vez, repito, em momento nenhum desrespeitei, porque é um direito que me assiste e falarei sempre que achar necessário. Não calarei, porque constituímos também um poder poder legislativo é constituído por todos nós vereadores, sabemos de nossos direitos, sabemos dos nossos deveres. Como tenho certeza que o poder judiciário do nosso município também assim o sabe, dos seus direitos e seus deveres. Quando fiz comentários nesta casa e não li, porque não achei necessário o despacho proferido pelo senhor juiz de direito da nossa comarca, porque muitos termos técnicos, e só disse o final, que é o principal, que é o que fecha o despacho do senhor juiz, que foi o indeferimento do nosso pedido. Dizer, relatar e explicar o motivo do despacho, aqui não achei a necessidade que haveria de justificar e explicar ao povo de Guadalupe, tendo em vista o uso de muitos termos técnicos. Então, só disse que recebemos o resultado da nossa ação e que foi indeferido. Então, só isso, de maneira nenhuma. Se o nosso advogado, o advogado contratado pela Câmara Municipal de Guadalupe, foi quem deu entrada, é ele quem tem o conhecimento, foi ele quem solicitou a documentação necessária e creio eu que não havia motivo de justificativa falta de documento, porque o orçamento do município de Guadalupe está no processo. A lei orgânica está no processo. Todos os depósitos feitos pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, a Câmara Municipal, está no processo. O balanço geral está no processo, que o balanço geral reafirma os valores que a Câmara Municipal de Guadalupe tem direito a receber. Então, se existia todas essas documentações no processo e o excelentíssimo senhor juiz ainda indefere por falta de provas, quem irá dar a resposta é a assessoria jurídica da Câmara, através do advogado contratado por esta casa. Então, em hipótese alguma, desrespeitei o poder judiciário do nosso município. Repito, é um direito que nos assiste e irei falar o quanto for preciso, eu falarei. Que um ofício recebido pela justiça do nosso município em setembro de 2011 e até hoje não houve tempo para dar resposta a essa casa, realmente a gente não pode ficar calado. Então, repito mais uma vez que o poder judiciário constituído no nosso município não foi desrespeitado em hipótese alguma. É um direito que nos assiste e nós iremos falar tanto quanto for necessário. Com relação... Mas um outro assunto que eu quero pedir encarecidamente ao excelentíssimo senhor prefeito, que tome a providência a respeito do fornecimento de água do nosso município. Eu trouxe a vocês um processo, um despacho completo, onde o prefeito municipal retirava o consórcio Coreza, que fazia parte... Naquela época, no município de Guadalupe fazia parte, ele retirou para devolver à AGESPISA a concessão, a responsabilidade pelo fornecimento de água no nosso município. Então, eu solicito encarecidamente, naquela época, o processo eu tenho em mãos, encaminhado pela AGESPISA, que já era um pedido que o prefeito estava saindo do consórcio Coreza para voltar para a AGESPISA, porque a AGESPISA iria investir e está lá no processo os investimentos que a AGESPISA iria fazer no município de Guadalupe. E o que a gente vê hoje, a população de Guadalupe, é só falta de água. O sofrimento das comunidades de todos os bairros. Hoje, eu falo pelo bairro Boa Esperança, porque lá resido todo dia sem água. Todos os dias está faltando água. E hoje foi o dia todo. De manhã, saí agora à noite para vir para a sessão, ainda não tinha água na Vila Boa Esperança. Então, a gente pede ao prefeito que tome as providências. Foi decisão particular, foi decisão individual que o prefeito tomou de tirar o nosso município do convênio Coreza, do consórcio Coreza, e voltar para a AGESPISA. E nós precisamos. O povo de Guadalupe necessita. com urgência que seja feito investimento na rede, no abastecimento de água no nosso município. Então, solicitamos ao prefeito, mais uma vez, em nome do povo de Guadalupe, que a questão da água tenha uma solução. Com questão, senhora vereadora Surama, que a senhora sempre fala, sempre reclama, sempre está em defesa do povo de Guadalupe, a respeito da questão do medicamento. Não podemos mais aceitar, não podemos mais admitir, não podemos ficar calados. Por quê? Porque a Secretaria Municipal de Saúde tem a legalidade, tem a legalidade de fazer a compra dos medicamentos, porque o processo licitatório foi feito no início deste ano. Não tem justificativa. Já pedimos ao senhor secretário de saúde que mande essa casa, se tiver havendo problema com orçamento, se tem problema com a parte licitatória, o processo licitatório, mas comunique. O povo precisa saber. O povo tem que ter essa resposta do senhor secretário de saúde. Por que não está tendo medicamento nos postos de saúde? E o mais grave, os medicamentos de programas como diabético, como hipertenso. Nós não podemos aceitar hipótese alguma, o povo de Guadalupe. E nós estamos aqui é defendendo o povo, é representando o povo. Somos a voz do povo. Por isso, nós pedimos mais uma vez ao senhor secretário, juntamente com o senhor prefeito, que comunique. Comunique até através da rádio, ou venha a esta casa dizer ao povo de Guadalupe por que dá falta de medicamentos. Senhoras e senhores, quando dá questão, semana passada, levantada por vários vereadores a respeito da fábrica de Cajuína, no nosso município. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação, mas não tive a oportunidade de falar. Eu quero só dizer aos senhores que fui comunicada que a fábrica de Cajuína, no nosso município, ainda não está em funcionamento, porque não foi pago o serviço que foi realizado pela empresa que construiu a fábrica de Cajuínas. Então, o motivo é esse. Se houver outro motivo, solicitamos também do senhor prefeito que mande a comunicação para esta casa. Mas nós estamos sabendo que a fábrica de Cajuína ainda não está em funcionamento, porque nem o serviço da construção daquela obra foi pago. Muito nos admira, senhora secretária vereadora Surama, quando o prefeito Allen é tido como um dos melhores pagadores. Ele paga todos os serviços que ele contrata. Mas preste bem atenção, se não for uma informação verdadeira, que venha a esta casa, a empresa que construiu a fábrica de Cajuína, ou venha a esta casa o senhor prefeito comunicar o que está acontecendo. Porque a informação que eu tenho é que não foi pago ainda o serviço da construção daquele prédio. Então, a gente fica muito triste, porque foi uma promessa, um trabalho, um serviço que iria ser realizado ao povo de Guadalupe, de grande benfeitoria ao povo, e a gente vê hoje sem funcionar por falta de pagamento. É muito triste. Mas está aqui em aberto a Câmara Municipal de Guadalupe para que seja feito todos os esclarecimentos. Com relação ao que foi comentado nesta casa, a pessoa do seu Euclides, hoje um comunicador do município de Guadalupe, eu não tenho aval, inclusive o seu Euclides hoje não está presente aqui na sessão, que ele fica presente em todas as sessões, pelo contrato que existe com a rádio. Mas hoje ele não está presente justamente pelo aquele fato que eu falei no início. Só hoje, às 18 horas e 30 minutos, é que o senhor juiz deste município deu o parecer, deu o horário, deu o despacho, determinando o tempo e a realização do programa eleitoral gratuito. A gente sabe que até o vereador AD pediu para sair, o vereador Edivan pediu também para sair, para irem gravar o programa eleitoral. Então, eu acho que o senhor juiz poderia pelo menos ter antecipado. Foi nessa questão que eu falei. Desse tempo, para que a gente desse tempo. Eu mesmo não consegui gravar, pessoas também, candidatos da nossa coligação, ainda não conseguiram gravar o programa. Então, o senhor Euclides pediu hoje para sair, para não estar presente na sessão, porque ele iria providenciar todo este material da gravação, que amanhã irá para o ar. E aí, não estou autorizada a dar resposta pela sua pessoa, mas digo do profissionalismo que encontrei na pessoa do senhor Euclides, na imparcialidade. O senhor Euclides é um comunicador, um excelente comunicador, para o meu, no meu entendimento, e eu acho que o povo de Guadalupe muito ganhou com a aquisição deste locutor, desta pessoa que hoje reside no nosso município, porque ele tem realmente a capacidade, ele usa o profissionalismo com a ética que ele tem, que ele trabalha no sistema de comunicação. Então, eu, particularmente, como a Câmara Municipal de Guadalupe, quando contratou o serviço da rádio e que tem o seu Euclides como comunicador, está muito satisfeita, está de parabéns o serviço que o seu Euclides realiza no município de Guadalupe e tenho certeza que, pela audiência que a rádio tem através do programa e através das transmissões desta sessão da Câmara Municipal de Guadalupe, eu acho que a consciência e o entendimento da maioria da população de Guadalupe é nesse sentido. Seu Euclides realmente está de parabéns.
Uma parte, presidente, só para reforçar as suas palavras, eu tenho também essa plena convicção, essa certeza, que o povo de Guadalupe ganhou muito com esse competente comunicador que fala a verdade. Só que, na maioria das vezes, a verdade dói. E a verdade tem que ser dita, doa quem doer. E ele está aí usando do seu profissionalismo, com muita competência, com muita determinação, com muito profissionalismo. Então, não poderia jamais, como esqueci no momento, pedir que Vossa Excelência iniciasse esse comentário, e aqui faço das suas palavras a minha, e parabenizo. E que você, grande Euclides, continue de cabeça erguida, fazendo o seu trabalho, porque o povo de Guadalupe só tem muito a elogiar pelas suas informações e pelas suas colocações verdadeiras. Mas as pessoas antigamente estavam acomodadas. Muitas vezes, muitas coisas aconteciam entre quatro paredes. Muitas vezes as informações não chegavam ao amigo do interior. E hoje a informação chega. Na maioria das vezes, mesmo quando você não quer, ele chega. Então, obrigada, boa noite, lhe agradeço.
Pois não, senhora vereadora. Senhor vereador João Ricardo, gostaria de usar da palavra.
Eu gostaria também manifestar, elogiar esse profissional Euclides, que realmente vem desempenhando um ótimo trabalho aqui no município de Guadalupe, levando a informação e a imparcialidade a todos os guadalupenses, informando o que realmente acontece no nosso município. Então, eu vejo profissionais como ele, pessoas tendo todas as informações que acontecem no nosso município, tanto na área política, como cultural, como jornalístico, tudo. Então, eu só queria parabenizar esse profissional e dar toda a motivação para que ele possa continuar exercendo seus trabalhos aqui em nossa cidade. Porque pessoas assim é o que nós precisamos. Pessoas que trabalhem, que realmente arregaçam suas mangas e que vista a camisa de Guadalupe. Então, são essas minhas considerações.
Com a mentira copiada do deputado Júlio César. Olhe bem, Guadalupe, como é que está. A molequeira está tomando de conta de Guadalupe. Isso aqui eu sou filho. Os que defendem, conta porque não sou filho de Guadalupe. Eu sou filho daqui.
Pois não, vereador.
Eu queria só concluir.
Para encerrar, por favor.
Eu queria só concluir. Que eu acho que não está no papel da Câmara Municipal de Guadalupe trazer essas discussões externas para dentro de nossa casa. tanto o deputado Júlio César como o doutor Marcos são pessoas íntegras, pessoas realmente que têm seu valor. E nós devemos, sim, trazer questões que vá produzir. Dessa maneira, do jeito que nós estamos aqui, nós só vamos estar atiçando e causando um clima de instabilização social em nossa cidade. Independente de seja A ou D, nós precisamos acabar com isso. Porque nenhum de nós, aqui temos a capacidade, ou então o poder, de estar dizendo que fulano é A ou fulano é B. Cada um tem sua individualidade, cada um tem seu pensamento, e tem que ser respeitado. Eu também não vi momento nenhum, acho que cada um se expressou. É o direito que nós temos na Constituição de você achar o que é certo e o que é errado e se expressar. Quem se sentir prejudicado, que recorra à justiça.
Pois não, vereador.
Vereador Amadeu, com a palavra.
Pois não, vereador.
Eu quero solicitar da Câmara de Guadalupe cópia do contrato que tem com esse locutor Euclides ou com essa rádio. Eu quero saber a que título foi essa contratação e quero saber se houve um processo licitatório e quero saber quais são as cláusulas do contrato para poder fazer uma propaganda extemporânea, intempestiva, negativa, acerca de nós, vereadores, precisamente eu, Mota, Edvan e AD, e ao mesmo tempo uma propaganda extemporânea, positiva dos vereadores que hoje estão na mesa diretora. E quero saber também quanto se paga a esse radialista Euclides para ele usar o nome de nós vereadores diariamente na Câmara, lá no programa dele. Então peço que Vossa Excelência me dê todas as informações e quero ver cópia do contrato desse rapaz. Solicito verbalmente e, por gentileza, me dê essas informações até a próxima sessão.
Pois não, vereador, não precisa até a próxima sessão, não. Amanhã cedo o senhor terá as cópias em mãos. Não temos nada a esconder. Temos a grata satisfação de termos feito um contrato com a empresa séria, com a rádio séria. Estamos muito satisfeita, a Câmara Municipal de Guadalupe se sente muito satisfeita de ter o trabalho.
Só mais informação, inclusive, eu solicito também a autorização da Anatel dessa rádio. Por gentileza.
O senhor faz o pedido.
É o senhor. Já está sendo feito, verbalmente. Autorização da Anatel e o prazo de prorrogação até quando for o dia?
Pois não. O senhor faça o pedido que o senhor receberá as informações. Pois então, senhoras e senhores, dando continuidade às minhas considerações finais nessa sessão, abri uma parte aos senhores vereadores, nos pediram e eu concedi. E aí eu quero encerrar minhas palavras. Prestando uma homenagem ao deputado federal Júlio César de Carvalho Lima, por ser um dos deputados mais atuantes do Brasil. Nós, inclusive, este ano já trouxe a essa casa uma revista do Congresso Nacional que coloca o deputado Júlio César de Carvalho Lima como um dos deputados mais atuantes do Brasil, pela causa municipalista. Todos os brasileiros, todos nós temos esse conhecimento. Então, não é porque hoje eu estou fazendo parte do seu grupo ou porque sou contra o seu grupo que eu não irei elogiá-lo e dizer que o Piauí tem este orgulho de ter o deputado Júlio César. Porque ele foi o único deputado do estado do Piauí que teve esta honraria. Ele foi o único deputado do Estado Federal, do Estado do Piauí, que recebeu essas homenagens do Congresso Nacional através de uma revista oficial do Congresso Nacional. Então, e o município de Guadalupe se sente honrada, se sente feliz. Não sou filha de Guadalupe, todos os guadalupenses sabem. Como a senhora vereadora Surama também não é, como o senhor vereador João Ricardo também não é, mas algum outro vereador. Não sou filha de Guadalupe, eu sou paraibana, filha de Campina Grande. Mas tenho o orgulho, o prazer, a satisfação, a alegria de ser filha adotiva do município de Guadalupe. Nós nos sentimos, nós, digo eu e muitos moradores do município de Guadalupe, que aqui chegaram, não ontem, mas há 20, 30, 40, 50 anos que mora nesse município. E que somos, por diversas vezes, muitas vezes, discriminado por alguns moradores, alguns filhos de Guadalupe. Não digo todos, mas a gente sente. Antes nos chamavam de forasteiros. Mas eu digo que nada disso nos abala. Continuo amando Guadalupe, respeitando o povo de Guadalupe. Sou hoje representante do município do povo de Guadalupe com muito orgulho. Não sou filha nata, mas sou filha adotiva. Tanto eu como tantos os outros que aqui estão em Guadalupe. Então, nós nos sentimos, às vezes, magoados. Como o senhor vereador José Mota, que acabou de sair, batendo na mesa e dizendo que era filho de Guadalupe. Pois eu não sou filha nata, não. Mas eu sou filha adotiva. Eu sou filha de amor do povo de Guadalupe. Amo esta terra. Cheguei aqui há 27 anos, como tantos outros aqui chegaram. E a gente sente, às vezes, bastante magoado por alguns filhos natos de Guadalupe, quando procuram passar na nossa cara que nós não somos filhos daqui. Mas nós amamos, respeitamos o povo de Guadalupe. E estamos aqui representando o povo de Guadalupe. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. E, neste momento, declaro encerrada a presente sessão.